Muito bom dia a todas e a todos que nos acompanham. Bom dia às senhoras e senhores deputados que estão aqui presentes e que nos acompanham online. Bom dia aos senhores representantes das várias entidades que irão participar nesta audição, agradecendo o estarem presentes. Esta audição é realizada a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre as respostas e medidas destinadas a proteger o setor cultural e criativo. As entidades que vão ser ouvidas nesta audição é a Associação Espetáculo Agentes e Promotores Portugueses, a Associação Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, a Associação Portuguesa de Festivais de Música, a Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos, a Ação Cooperativista de Apoio Artistas, Técnicos e Produtores, Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos e a Associação de Precários Inflexíveis. Os tempos que vamos ter para esta participação, para estas várias participações, são, na primeira ronda, são 6 minutos por cada entidade. Tenho aqui uma lista muito extensa de pessoas das várias entidades que vão intervir. E eu gostaria que tivessem algum cuidado com o tempo e que cronometrassem, porque os 6 minutos não é por pessoa, os 6 minutos é por entidade. E portanto, quando acabar o tempo, com uma margenzinha que eu atribuo sempre, eu tenho neste meu poder discricionário de atribuir uma pequena margem, mas ao fim desse tempo retira a palavra, assim desliga-se e passa-se à entidade seguinte. Sem mais demoras, vamos passar a ouvir as várias entidades. A primeira entidade que está aqui é a Associação Espetáculo, Agentes e Promotores Portugueses. Temos 3 pessoas inscritas, a Rafaela Ribas, o André Sardê, que eu espero que cante qualquer coisa para nós, não, eu não disse isto, e o José Moraes. E, portanto, vou para lá, a indicação que tenho é que a primeira pessoa a intervir é a Rafaela Ribas, a quem dou de imediato a palavra. Por favor, senhora, tem a palavra.
Muito bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia. Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Cultura, senhoras e senhores deputados, em nome da Associação Espetáculo, a associação que congrega os agentes e produtores portugueses, com especial enfoque na área da música, quero começar por agradecer este convite. Em primeiro lugar, referir que a situação dramática vivida no setor da cultura é naturalmente consequência da pandemia que a todos afeta, mas é também consequência da quase completa ausência ao longo de décadas e da omissão de sucessivos governos. É, pois, por consequência desse quase total abandono, que os profissionais da cultura são confrontados com uma realidade ainda mais agravada do que a generalidade dos portugueses. A Associação Espetáculo, ao defender os interesses dos agentes e produtores, está também a ter em conta a defesa dos direitos e a sobrevivência de artistas, técnicos e outros parceiros do setor da música e da cultura em Portugal. Chegados aqui, consideramos urgente e indispensável a aplicação de um verdadeiro plano de emergência para a sobrevivência do setor cultural do nosso país. Sublinhando que o setor cultural, em especial o da música, dificilmente verá a sua retoma ter início antes do verão de 2022, apresentamos 10 medidas que nos parecem essenciais para a concretização do plano de emergência para o setor da cultura, com o objetivo de combater as consequências da grave crise provocada pela pandemia. Em primeiro lugar, o reforço das verbas do programa Apoiar, para além do recentemente anunciado. Com o aumento substancial das verbas disponibilizadas a micro e pequenas empresas até meados de 2022. O prolongamento do Apoiar Rendas para empresas na área da cultura até final de 2022. O alargamento do prazo do fim das moratórias bancárias previsto para setembro de 2021 até setembro de 2022. O Fundo de Apoio a Bilheteiras, mediante uma candidatura simples e de resposta rápida, destinada a apoiar salas de espetáculos, artistas, agentes, produtores e promotores até final de 2022. O Fundo de Apoio à Atividade Cultural, mediante uma candidatura simples não concursal, que financia atividades culturais até ao final de 2022. Poderá ser o Garantia Cultura, mas ainda nos falta conhecer as regras concretas deste apoio. Empréstimo à recuperação da cultura, por forma a reforçar a resiliência do setor, sem custos ou juros, a ser disponibilizado a empresas e profissionais independentes da cultura a partir de setembro de 2021 e até ao verão de 2024. Apoio à recontratação de trabalhadores da cultura, por forma a reforçar a resiliência das empresas e defender o emprego, com estímulo à contratação permanente. A isenção total do pagamento de segurança social até junho de 2022 para empresas que apresentem quebra de faturação acima de 70% face a 2019. A redução do valor do IVA para a taxa intermédia de 13% para a contratação de espetáculos de natureza cultural. A redução da taxa de IRC para as empresas da área da cultura durante os próximos 4 anos. As medidas agora referidas parecem-nos medidas essenciais para a sobrevivência de todo o setor da cultura e especificamente para a área da música. Mas como também referimos inicialmente, estas medidas por si só não resolverão os enormes atrasos estruturais provocados por décadas de abandono e constatamos incrédulos que no plano de recuperação e resiliência não há referência à cultura e não existe uma única medida a ela dedicada. Foi por essa razão e por considerarmos o Plano de Recuperação e Resiliência uma oportunidade única para procurarmos corrigir atrasos e assimetrias na coesão e desenvolvimento do país, na qual a cultura pode prestar um contributo inestimável, que conjuntamente com outras associações do setor defendemos publicamente, em linha com o que acontece com os restantes países da União Europeia, que sejam destinados investimentos na área da cultura, 2,5% das verbas da chamada bazuca europeia e que estes investimentos tenham tradução concreta em alguns dos componentes das dimensões estruturantes do Plano de Recuperação e Resiliência. Com esse objetivo, durante o recente período de consulta pública, apresentámos propostas defendendo a criação de um grande projeto transversal aos vários eixos do Plano de Recuperação e Resiliência, com medidas concretas dirigidas ao setor da cultura e da música em particular. As propostas que defendemos visam o apoio à programação, circulação e descentralização das atividades da atividade cultural, discriminando positivamente os artistas portugueses, combatendo as assimetrias e a interioridade e estimulando a integração e a coesão. As propostas apresentadas têm igualmente enfoque nos enormes desafios da internacionalização, capacitação e formação de recursos, transição digital e impacto ambiental. Por fim, não podemos deixar ainda, que de forma telegráfica, de referir algumas propostas e medidas de caráter mais estrutural e intemporal que permitam organizar, credibilizar e regulamentar a atividade cultural, nomeadamente prestada por agentes e produtores na área da música, como é o caso do reconhecimento da relevância cultural da nossa atividade, a criação de um alvará que enquadre, regulamente e parametrize a atividade dos agentes e promotores de espetáculos, a aprovação de um estatuto profissional da área da cultura, atualmente em discussão, que não perca a oportunidade de caracterizar a nossa atividade, clarificando o tipo de relação e interdependência entre os diversos tipos de profissionais, quer sejam artistas, técnicos ou mediadores, a regulamentação e implementação de medidas de segurança e higiene do trabalho, com a respectiva fiscalização da sua aplicação, a redefinição dos limites de contratação pública, a revisão da lei do mecenato, entre outras medidas que consideramos essenciais para a estruturação, regulamentação e reforço do tecido cultural português. Muito obrigada.
Muito obrigada, Rafaela. Ainda tenho um minutinho, não sei se mais algum dos outros senhores representantes desta associação se quer usar a palavra. De qualquer forma, vão ter mais duas oportunidades, uma de 4 minutos, outra de 2 minutos, portanto, eu vou ter em atenção na próxima intervenção que não utilizaram o tempo todo. Bom, vamos então passar à Associação Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. Temos 5 inscritos para falar. A indicação que tenho é que a primeira será a Sandra Faria. Tem a palavra, Sandra.
Muito bom dia. Muito obrigada pelo convite à APEF, Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. Os números da cultura em Portugal são uma tragédia. Esta tragédia é apenas e tão só o resultado de décadas de políticas culturais que não resultaram. Cada português compra, em média, um bilhete de 2 em 2 anos para um espetáculo ao vivo. Somos um dos povos com os hábitos culturais mais baixos da União Europeia. Somos dos últimos nos hábitos de leitura, dos últimos a ir ao teatro, dos últimos a ir à ópera, dos últimos a ir a um concerto, a um festival, a um bailado. Esta é a nossa herança e falhámos todos. A situação em que vivemos desde há um ano, com a pandemia que assola o país e o mundo, vai revelar a importância de trabalharmos de uma forma profunda e estruturada as políticas culturais neste país. A importância de pensarmos e assumirmos a cultura como um bem essencial nas nossas vidas, na vida de todos. Esta é a oportunidade de criarmos e desenvolvermos ferramentas para o fortalecimento do setor e abandonar padrões instalados, trabalhando em conjunto o setor público com o setor privado, saindo das habituais bolhas ministeriais e dos corredores da política, para juntos construirmos verdadeiras parcerias entre a cultura, entre a educação, a economia e o turismo, para finalmente criarmos públicos e hábitos culturais. A usufruição cultural está diretamente relacionada com o nível de criação de riqueza de um povo. É preciso coragem, é pois, mas não a vemos e não a temos visto. Como é possível que o Governo trabalhe num plano de recuperação e resiliência onde a cultura não seja prioritária? Como é possível para Portugal e que Portugal receba uma bazuca económica, um apoio financeiro nunca antes visto e que não tenha uma verba inscrita para o setor cultural? A situação piora e agrava-se a cada dia que passa. Empresas a colapsar, salas de espetáculos encerradas, profissionais no desemprego e obrigados a mudar de profissão para sobreviverem, e estamos sujeitos a perdas irrecuperáveis e situações irreversíveis em termos humanos, profissionais, criativos e económicos. Esta crise sem precedentes precisa de medidas urgentes, robustas e corajosas. É urgente classificar a situação atual da cultura como de calamidade nacional e regular a sua aplicação ao setor. É urgente a criação de uma linha de crédito específica para o setor cultural, com carência de 2 anos, maturidade a 6 e conversão de parte em subvenção não reembolsável de apoio à produção e à manutenção de emprego. Para uma verdadeira retoma, é urgente o incremento de projetos de dinamização cultural em todo o país. É urgente criar medidas de apoio à produção e fruição de eventos culturais envolvendo todo o ecossistema do setor cultural. É urgente a criação de benefícios fiscais para empresas que mantenham e intensificam o seu investimento no apoio a iniciativas de espetáculos culturais. Uma verdadeira lei do mecenato, independentemente do escrutínio político e do apoio direto e exclusivo ao setor cultural. As empresas financiarem diretamente o setor cultural sem intervenção política. O Governo tem que dar um sinal claro e inequívoco de apoio ao setor privado cultural, setor que promove e contribui de uma forma decisiva para a criação de riqueza nacional, sendo dos setores com maior taxa de valor acrescentado bruto em relação ao seu volume de negócios. É urgente o Governo reconhecer o papel dos privados na dinamização cultural do país, que substituem muitas vezes o próprio Estado nas suas obrigações de serviço público e são responsáveis pela venda de 80% dos bilhetes para os espetáculos ao vivo. 46 anos passados, o 25 de Abril não chegou à cultura. A APEF e os seus associados reclamam o direito de 2,5% do valor da bazuca europeia para o setor cultural. Para todo o setor cultural. Porque sem cultura não há futuro. Muito obrigada.
Muito, muito obrigada, Sandra. Também não esgotaram o tempo todo. Não sei se mais alguém do grupo quer usar a palavra. Tem 2 minutos ainda de sobra. Se não, juntá-lo-eis às intervenções seguintes.
Não, para já não. Muito obrigada.
Ok, obrigada. Então, nesse caso, irei passar a palavra ao Ricardo Bramão, da Associação Portuguesa de Festivais de Música. Tem a palavra, Ricardo.
Ah, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite para sermos aqui auscultados nesta audiência. Obrigado à excelentíssima Presidente da Comissão e também aos restantes deputados. Passam hoje 377 dias desde que o mundo mudou. Já não é uma questão económica, não queremos que seja também uma questão política, mas é cada vez mais uma ação humanitária. Já que não é permitido a este setor trabalhar, nem sequer de uma forma coxa, então que se pense condignamente no que estamos a fazer a este setor, a que todos procuramos aceder, ainda mais em tempos de pandemia, nas mais diversas formas de entretenimento. Pensemos, mas com cada vez maior racionalidade, de porque é que ele existe, quem o produz, quem o ensaia, quem o executa e quem o prepara. A palavra cultural é talvez aquela que mais deverá aparecer na nossa Constituição, mas é a que é mais desprezada, falhando-se muitos dos seus relatos, contidos nos seus princípios e deveres fundamentais. Não queremos que o setor seja permanente subsidiário. Em quase 50 anos não se conseguiu resolver a situação. Tivemos agora a oportunidade para todos debruçarmos sobre isto e de trabalhar nesta resolução. Esquecemos, tal como em muitas outras áreas, de querer que o setor seja, de facto, eficiente. Não fomentamos a sua produtividade, mas sim permanente dependência, nunca se olhando para exemplos dos países como o centro-norte da Europa, Estados Unidos ou Austrália. Anunciaram-se, nestes 377 dias, linhas de apoio de milhões, muitas para inglês ver, como o caso da linha de apoio para entidades culturais de 5 milhões, em junho de 2020, que afinal não passou de uma manobra política e de uma falácia, pois apenas para essa linha pouco mais de 30 entidades cabiam, as quais eram elegíveis dentro de um próprio programa da DG. São vários exemplos de linhas de apoio que não sabemos quem, como e porquê de serem apoiados. Exemplo mais concreto do Fundo de Fomento Cultural, processos pouco transparentes e sem respostas perante as dúvidas colocadas. Outras linhas de apoio anunciadas em janeiro deste ano, a quando do novo confinamento, ou seja, obrigando profissionais a novos sacrifícios, mas sem que esses apoios salvassem claramente os seus projetos e postos de trabalho, pois temem a não chegar. Fala-se de milhões, mas nem tostões chegam realmente a este setor. Existem linhas de apoio anunciadas desde o início da pandemia que nunca foram abertas na realidade. Alguém nos pode ajudar sobre esta questão? Todos os dias temos associados que desistem, que vão para trabalhos em setores que o Governo apoiou e enriqueceu neste período. O setor do trabalho e distribuição é talvez o mais flagrante. Temos colegas sem poder sustentar as suas famílias e outros que desistem de viver. Reforço o que disse no início, hoje isto é um problema humanitário. Vamos ter um setor mais pobre, ao qual não são as qualificações académicas que numa primeira instância diferenciam bons de excelentes profissionais, mas sim a experiência que não é posta em prática há mais de um ano e vai demorar muito mais a ser normalizada. Neste ato, todos nós vamos proporcionar ao público nacional e internacional algo de pior qualidade, porque este ato não nos ajudou a melhorar nem a formar. Falou-se em layoff e projetos de formação aos colaboradores nos primeiros meses de pandemia, mas, como devem perceber, não existia um único projeto de formação específico para a área da cultura. E mais uma vez, falo aqui da Constituição. A formação cultural e técnica e valorização profissional dos trabalhadores é algo que lá está escrito. Mais uma vez, incentivando-se a que estes mudem, não dando futuro a este setor. Procuramos assim, tão simplesmente, e como primeiro pedido, trabalhar tão simplesmente isto. Evoco uma vez mais o artigo 58 da Constituição. Todos têm direito ao trabalho e não é isso que está a ocorrer atualmente. Queremos trabalhar com conhecimento das regras, limitações e restrições. De que é que vale anunciar aberturas de salas, indicar a realização de eventos exteriores ou grandes eventos, se não explicarmos o que é que isso representa? Para que planear a execução de um festival, se está dependente que na data da sua ocorrência e nunca sabendo se as regras no caminho até à sua realização vão ser diferentes? Os festivais estão amordaçados, proibidos de comunicar, porque não sabem como interagir e o que dizer ao seu público. E se em março de 2020 a incerteza era compreensível por todos, passado um ano, não podemos estar parados sem saber que decisões tomar de quem dita as regras. Não explica e não pretende compreender o setor. Desde a Constituição da Aporfest, 2014, com mais de 630 associados, que um dos nossos fundamentos passa por uma melhoria constante que tem constantes travões de quem nos dirige. Estamos envolvidos, por exemplo, num grupo de trabalho desde dezembro de 2020 para a efetivação dos festivais em 2021 e vamos para abril e não se validaram projetos ou soluções dadas por nós e outras associações. Muitas vezes em conjunto para a otimização de tempo, mostrando disponibilidade para soluções serem postas em práticas ontem. Ou seja, esperando apenas um ok, uma autorização e estando sempre aptos a moldar perante aquilo que nos é indicado. Esperamos que quem nos dirige e deva tomar conta de nós soubesse o que é este setor ou então que o auscultasse de forma eficiente, não criando contínuas barreiras, mas sim promovendo uma mudança. Procuramos também simplesmente ter horários compatíveis. Ao fim de semana, a cultura e o seu público estão de castigo, ao invés dos supermercados, e esta, como sabem, não pode fazer festivais ao postigo. O setor dos festivais não tem incidentes críticos e no tratamento da pandemia essa boa gestão também se verificou. Então, porquê é que estamos de castigo? Procuramos, tal como o governo de outros países, Irlanda, Noruega, Alemanha, poderia dar muitos mais, não permitir que o setor dos festivais caia e provoque um dominó, afetando um ecossistema que é aquilo para o qual trabalhamos, de artistas, prestadores de serviços, agentes, meios de comunicação, e sim apoiar a sua futura existência com um apoio financeiro musculado que permita claramente pensar-se no futuro, permita formar, recrutar e investir, porque iremos ter um problema maior que é dar confiança ao público nos festivais daqui para a frente. Procuramos assim também, tão simplesmente, que existam benefícios fiscais em termos de IVA, IRC, rendas, taxa social única, até final do ano 2022, ano expectável de retoma regular. uma vez que os custos por um festival são hoje mais elevados que em 2019. Temos novos itens de produção, planos de contingência, EPI, sinalética, alteração de infraestruturas. Como podemos assinar o motor de uma democracia? Indicam-nos que é a confiança nas instituições que nos dirigem várias vezes, se depois não sabemos para onde foram os impostos pagos pelo setor, que em 2019 realizou quase 300 festivais de música espalhados por todo o Portugal continental e ilhas, e desde a declaração da pandemia realizou apenas 4 de forma presencial. Não existirá talvez forma cultural mais transversal de acesso à cultura que os festivais. E todos os municípios hoje necessitam, como nunca, é ano de eleições, do acesso à destes festivais, para fidelizar, agradar o seu público e poder ter a visita de outros públicos para manter o seu tecido empresarial. Queremos também uma lei de mecenato que compense na realidade os seus mecenas e permita criar relações de longo prazo com os eventos. Somos uma associação que representa o setor que mais fomenta fluxos de público entre portas e possibilita a vinda de público internacional.
Eu vou ter que pedir que finalize, mas não, mas já ultrapassou o seu tempo e vai ter mais duas oportunidades. Okay. Está bem?
Tudo bem, tudo bem, até já.
Muito obrigada, até já. Pode falar.
Bom dia. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão Parlamentar da Cultura, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores convidados. Em nome da Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos, começo por agradecer o convite que nos foi endereçado para aqui estarmos hoje presentes. Um dos anos mais delicados da história recente do nosso país e do mundo é com imenso pesar que constatamos que não é apenas devido ao surgimento da Covid-19 que a cultura em Portugal se encontra ligada às máquinas em coma profundo. E acreditem, a utilização destes termos não se trata de uma mera artimanha retórica ou de uma outra qualquer manobra sensacionalista para captar a atenção dos presentes, antes assim fosse. Trata-se de uma descrição pragmática sobre o estado atual do setor. Um país que outrora teve a audácia de partilhar a dois o domínio do mundo, hoje não consegue ter a visão estratégica necessária para perceber que a cultura é o seu maior legado e o único campo no qual fomos realmente capazes de ainda ombrear com as maiores potências. Ao menosprezar-se a sua importância ao longo dos sucessivos governos, os decisores parecem mais empenhados em abdicarem de uma identidade que nos define como heróis do mar do que determinados em salvar um setor que, por exemplo, durante as últimas duas décadas, tanto contribuiu para elevar o nome e a marca Portugal além fronteiras. Mas, se por algum motivo o recurso à memória da mais recente possa não ser elucidativo o suficiente, talvez a objetividade de alguns números permita entender que isto da cultura até pode ser um bom negócio. Com base em dados do Banco de Portugal, as empresas ligadas ao setor da cultura e atividades criativas tiveram um impacto no PIB nacional em 2018 acima dos 1.200 milhões de euros. Por outro lado, e desta feita, recorrendo ao Instituto Nacional de Estatística, o INE, em 2018, os espetáculos ao vivo em território português contaram com 16,9 milhões de espectadores e geraram 109 milhões de euros só de receitas em bilheteira. Por último, mas não menos importante, toda esta indústria empregava até à época mais de 130 mil pessoas. Assim sendo, e porque mais do que salvar um bom negócio para o país, queremos salvar as empresas e as pessoas de que a cultura dependem para viver, independentemente de serem artistas, promotores, produtores ou técnicos. Deixamos o nosso contributo com algumas das medidas desde junho passado, a data da criação da APSPE, temos vindo a defender. As medidas transversais passam por o aumento das verbas disponíveis para empréstimos a fundo perdido para as empresas do setor da cultura com cortes de faturação superiores a 20%, face a uma realidade pré-pandemia. A quantia disponibilizada por empresa deve ser tanto maior quanto for o corte registado na sua faturação. Congelamento das amortizações durante o próximo ano. A disponibilização de uma linha de crédito com valor ajustado à dimensão do volume das empresas a operar e dos prejuízos já acumulados por estas devido à pandemia. O alargamento do prazo de fim das moratórias bancárias até final de setembro de 2022. O alargamento das medidas de layoff até 2022, dando a possibilidade às empresas de não despedirem os seus colaboradores até que a atividade se normalize. A criação de um fundo de apoio direto aos trabalhadores da cultura que lhes permite ter um vencimento mensal mais digno enquanto estiverem impedidos de desenvolver a sua atividade. A criação de um protocolo formal com as autarquias de todo o país, no sentido de as vincular a investir uma percentagem igual ou superior ao orçamento municipal à gasta em 2018, com atividades culturais e criativas, O montante total gasto neste ano pelas câmaras municipais foi cerca de 50 milhões de euros. Em relação às medidas específicas que da APSE, que acabam também por se aplicar aos restantes, passam pela isenção total do IUC para empresas do setor até ao final de 2022, e muito importante, a criação de um CAI único para este setor, pois ele não existe. Sem querer tomar muito mais a atenção e o tempo de todos, reforçamos apenas que, não obstante estarmos ligados pelo tempo dispensado, é vital que as discussões em termos desta matéria comecem a dar lugar às ações. Ao contrário do que muito se propaga aos quatro ventos, existem muitas empresas e trabalhadores da cultura que continuam sem receber qualquer tipo de apoio. E mais do que vir para aqui apoiar aos 2,5 da bazuca para a cultura, que nos parece o mínimo, considerando a devastação do setor, vimos solicitar ao Governo e às senhoras e senhores deputados que tomem medidas urgentes que façam a ajuda chegar já a estas pessoas, sob a pena de que todo o dinheiro europeu possa chegar tarde demais. Desde março do ano passado que nos falta o oxigênio, mas somos demasiados teimosos para desistir. Agradecemos a todos a atenção dispensada.
Muito obrigada. Também não gostou o seu tempo. Também será adicionado. Não sei se quer passar a palavra a mais alguém.
Não, guardamos para o final.
Ok. Vou passar agora então a palavra à Ação Cooperativista de apoio a Artistas Técnicos e Produtores. E passo a palavra à Isabel Mões. Por favor, tem a palavra, Isabel.
Muito bom dia. Muito obrigada pelo convite para esta audiência. Foi com espanto e decepção que, depois de conhecido o Plano de Recuperação e Resiliência apresentado pelo Governo, verificámos que a especificidade da arte e da cultura não integram as intenções de reestruturação em curso. Sendo a arte uma forma de conhecimento e a experiência da cultura primordial e estruturante para a construção, percepção e leitura do real e da humanidade, é fundamental que sejam consideradas em conjunto como eixo prioritário na edificação de um mundo que atravessa uma profunda transformação a todos os níveis: ecológico, climático, social, económico e, evidentemente, político. A pandemia Covid-19 evidenciou a desigualdade das formas de vida no mundo contemporâneo e acentuou injustiças, nomeadamente as sociais. Em Portugal, o setor da arte e da cultura foi dos mais afetados, revelando de forma clara o seu subfinanciamento, a desproteção e precariedade laboral e a ausência de mecanismos de proteção. No âmbito da consulta pública do Plano de Resolução e Resiliência, respondemos com um conjunto de propostas que compreende três vertentes. Primeiro, um investimento claro e robusto na cultura e na arte para que possamos contribuir para uma sociedade lúcida, crítica, sensível, equilibrada, saudável e ativa, e investir na qualidade da educação, do ambiente, do acompanhamento comunitário e da cidadania. Segundo, medidas concretas em articulação com eixos específicos apresentados no documento, como a promoção do trabalho digno ou o combate à pobreza ou à exclusão social. E terceiro, a inclusão do setor em fontes de financiamento destinadas a outras áreas, oferecendo-lhe as mesmas oportunidades, como no eixo prioritário da transição digital ou da modernização de equipamentos. E passamos a enumerar resumidamente as nossas propostas. Ao nível da fruição e acessibilidade cultural em todo o território, propomos o acesso a linhas de financiamento dos quadros nacionais e comunitários a entidades culturais e artísticas que, devido à sua natureza jurídica, estão afastados desses apoios. Segundo, ao nível dos teatros e cineteatros, a formação e recrutamento de recursos humanos nas áreas da programação, produção, setor educativo, etc., a criação ou modernização de espaços de equipamentos técnicos. Sem que essas condições estejam reunidas, os teatros e cineteatros, na sua grande maioria, não podem, primeiro, acolher artistas e estruturas locais ou nacionais e promover uma efetiva programação dos seus espaços, e, segundo, ter condições de elegibilidade para integrar a rede de teatros e cineteatros há tanto exigida pelo setor e atualmente regulamentada pelo Governo a ter início no próximo ano. Propomos a implantação de centros de criação comunitários pluridisciplinares por todo o território, oferecendo aos artistas espaço vários espaços de residência temporária de apresentação, criando assim uma economia de apresentação e circulação de obras de arte alternativa à dos teatros, museus e auditórios municipais, instaurando uma rede paralela, mais informal, participativa e leve, mas também mais aberta e entrosada com o trabalho daquelas instituições. Propomos a criação de bolsas individuais para artistas na relação com os eixos prioritários do Plano de Recuperação e Resiliência, como o envelhecimento ativo, o combate à pobreza, à exclusão social. Propomos programas de cultura acessível, como vouchers de consumo cultural, que estimulem hábitos de fruição, mobilizando um público mais vasto e contribuindo para a resiliência de dor. Ao nível da educação artística, a integração do setor no plano de modernização do ensino, com a renovação dos edifícios de ensino artístico e modernização dos equipamentos com meios técnicos adequados à sua prática. Propomos a criação de núcleos de formação artística transversal e experimental nas zonas do país mais isoladas, organizados por equipas de artistas, docentes e da área da investigação, permitindo o apuramento de vocações e a fruição de práticas artísticas por parte da população local. Ao nível da transição digital, o acesso aos fundos destinados às PMEs para a transição digital a entidades públicas não competitivas, como são a maior parte das organizações do setor cultural. Propomos a criação de bolsas de formação destinadas aos profissionais da cultura na área digital e financiamento para a contratação de profissionais especializados nessa área. Os honorários são incompatíveis com os do setor cultural, impossibilitando a modernização das estruturas. Ao nível das relações laborais, propomos a inclusão dos profissionais da arte e da cultura na agenda de promoção do trabalho digno. A finalização e implementação do Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, que permita estabelecer um regime contributivo e de proteção social, e um apoio direto às associações dentro do orçamento de 230 milhões destinados ao programa Trabalho Digno para a contratação de profissionais com vínculos laborais estáveis. Na relação entre a metodologia integrada STEAM e a cultura, propomos a integração das artes e cultura dentro de todos os graus no sistema de educação, em conformidade com a metodologia STEAM, para que as crianças, jovens e adultos reconheçam o valor das artes e articulem com novas formas de pensar e de trabalhar. E, por fim, relativamente ao ponto da transição climática, pensamos ser fundamental um investimento que potencie a passagem de um sistema de produção e consumismo desenfreado para um regime atento ao bem-estar social e ecológico que permeia a responsabilidade das empresas. E, nesse sentido, propomos a criação de centros geridos por profissionais das artes e das ciências em estreita ligação com as práticas locais, com as medidas de proteção ambiental e com a sensibilização das populações, que sejam também espaços de encontro e convivência entre locais e estrangeiros, interligando uma aprendizagem não hierárquica, transcultural, envolvendo as diferentes áreas do conhecimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Isabel. Ultrapassou um bocadinho o tempo, mas nada de especial. Vou passar agora a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos do Audiovisual e dos Músicos. Não sei quem, não tenho indicação de quem irá usar a palavra, portanto passo a palavra ao coordenador do Sindicato, Rui Galveias, por favor.
Obrigado, bom dia. Nós vimos a esta comissão com todo o gosto e consideramos que é importante que a cultura seja ouvida de uma forma muito transversal, mas esta concentração que é feita nesta escuta já é reveladora da forma como algumas em Portugal. Concentrar 40 estruturas num período tão curto, com tanta informação e tanto trabalho que existe e tanta comunicação que é preciso fazer, a nós parece-nos que é pouco produtivo. Ou seja, é muito importante tudo o que está a ser dito. Há aqui perspectivas algumas com que o sindicato concorda, mas de facto a concentração em tão períodos tão curtos presumo que trará poucas consequências, a não ser, pronto, um conhecimento público daquilo que se procura fazer chegar ao Parlamento e aos partidos políticos que estão no Parlamento e que garantem aquilo que são as políticas de cultura em Portugal. Nós estamos a viver um período que nunca ninguém imaginou, mas este período nasce precisamente da forma como as políticas culturais têm sido definidas ao longo dos últimos 30 a 40 anos. Há uma eternização desta pouca valorização de pequenos ministérios da cultura, alternada com secretarias de Estado da cultura, na forma como se vai construindo o tecido cultural em Portugal, com a importância que o Ministério da Cultura deveria ter, com outro tipo de orçamentação, com outro tipo de dimensão das políticas culturais a nível nacional, com outro tipo de preocupação na educação da presença da cultura, com outro tipo de dimensionamento e de valorização dos públicos para que tenham vontade de ir a espetáculos. E depois estamos aqui. Estamos aqui também numa realidade que é das mais afetadas pela precariedade e pela falta de direitos no trabalho e pela profunda precarização, mas essa precarização tem várias razões. Não é? Estamos aqui também a olhar para um conjunto de trabalhadores que ficaram fora dos apoios porque têm aquilo que se convencionou chamar o CIRS errado, quando estes trabalhadores são trabalhadores como os outros que foram empurrados para uma situação de trabalho sério. Nós estamos neste momento, temos um problema de fundo com a cultura, é preciso garantir que as empresas que aqui estão representadas, que todos os profissionais que aqui estão representados em várias perspectivas e em várias frentes sejam salvaguardados e que sobrevivam a esta situação, mas e de facto as medidas de emergência que nós temos exigido precisam daqueles quatro fatores que nós estamos a defender constantemente, que é a rapidez dos apoios. Não se pode continuar a repetir apoios e eles continuarem a ser os mesmos ao longo deste ano. O reforço destes valores não é com 438 euros em 3 meses, quando nós temos um ano inteiro de vida e vamos continuar a pagar contas depois disto, numa retoma que ainda é uma incógnita, que as pessoas vão conseguir ter uma vida minimamente digna. E também não é deixando gente de fora, não é? O problema aqui que nós entendemos, alguém falava que as políticas, a questão é de facto uma questão política. Todas as situações que nós estamos aqui a falar são uma questão política. É uma questão de política de emprego, é uma questão de política de salários, porque nós temos um problema de fundo no setor, que é a precariedade, que é uma das principais razões porque há fome na cultura neste momento e nos trabalhadores da cultura, que é uma das razões é porque as pessoas, mesmo quando são confrontadas com a possibilidade de terem encontrado trabalho, olham para o dinheiro que vão levar para casa e que vão ter no bolso e preferem uma situação de informalidade, preferem uma situação de precariedade muitas vezes porque não têm outra forma de sobreviver. A garantia de um contrato de trabalho, esse mito que foi construído como uma coisa estranha que não cabe na cultura porque a cultura é diferente, tem que acabar esta ideia de que o trabalho noturno é um trabalho normal na cultura porque os trabalhadores da cultura são diferentes, quando a vida dos trabalhadores da cultura é ligada à realidade. Os trabalhadores da cultura têm crianças nas escolas e não há escolas para os trabalhadores da cultura que tenham horários noturnos, não há fins de semana para as famílias dos trabalhadores da cultura que são à segunda e à terça-feira. Existe aqui um conjunto de questões que têm a ver com a forma como os trabalhadores foram sendo encaminhados para esta relação mágica de que a cultura é uma coisa à parte, em termos de trabalho, que levou a que muita gente esteja na situação em que está hoje. É óbvio que nós temos que garantir que as empresas sobrevivem, precisamos delas para poderem sobreviver, e é muito importante que se olhe para fundos europeus, para o orçamento de Estado da cultura, de outra forma, tendo em conta o real valor da cultura em Portugal. Agora, isto é tudo um problema político, ou seja, a soma de decisões sucessivas levou a que nós tenhamos um Ministério da Cultura que, quando arranca, seja em que governo for, e às vezes nem sequer é um Ministério da Cultura, arranca sempre com muito pouco conhecimento sobre o setor. O sindicato tem defendido muito que é muito importante aprofundar o conhecimento do setor. E a nós, valorizando esta comissão, por exemplo, volto a repetir, não é concentrando 40 organizações em 2 dias que nós conseguimos, ou em poucas horas, que nós conseguimos passar a verdadeira dimensão da cultura. Apelamos a que os partidos que nos querem ouvir estendam no tempo e ao longo dos anos, e não só num período de pânico, o conhecimento que devem ter sobre o setor e as suas empresas e os seus trabalhadores. É muito importante que se compreenda a verdadeira importância do contrato de trabalho, porque há hoje uma grande discussão sobre o trabalho na cultura e o potencial de convenções laborais, contratos de trabalho, e daquilo que chamaram o Estatuto e em que tem havido grande discussão. É muito importante olhar para a importação desses modelos a partir de outros países, a partir da realidade que eles têm. Países que neste momento estão numa situação extremamente difícil e que estão a caminhar em direções que se aproximam muito mais da nossa do que o caminho que deveriam estar a manter, não é? E olhando, por exemplo, para a situação francesa, quando se fala do Estatuto em França ou de outros países, toda a gente quer importar aquela ideia de uma espécie de proteção social à parte.
Vou ter que pedir para terminar, já ultrapassou largamente o seu tempo. E vai ter mais oportunidades, vai ter mais duas rondas.
Não se pode importar só as palavras, é muito importante também isso, bem atrás, salários dignos e trabalho com direito.
Muito obrigada pela sua intervenção. Lamento que tenha uma interpretação contrária àquela que na Comissão foi tida em conta para que estas audições fossem marcadas com a máxima urgência. De facto, nós não estamos aqui a obter 40 pessoas na mesma audição. Dividiu-se o grupo parlamentar do PSD, que é o requerente, juntamente com os outros grupos parlamentares que quiseram intervir, agruparam-se as 40 entidades e as entidades têm exatamente o mesmo tempo, aliás, um pouco mais, do que aquilo que teriam se fosse feita uma audição por cada uma das entidades. Os grupos parlamentares é que ficam um bocadinho prejudicados. De facto, aí o grupo parlamentar fica com menos tempo. Agora, a ideia foi dar a urgência a estas audições que o assunto nos merece, ou seja, os assuntos da cultura, os assuntos bem como da comunicação, são os urgentes sempre para esta Comissão de Cultura e Comunicação. Aliás, todas estas entidades que são ouvidas nestas 40... Estas 40 entidades, já todas elas foram ouvidas pelo menos mais uma vez, sendo que, no caso do sindicato, até já foi ouvido várias vezes, mas não interprete mal, nós pretendemos dar a maior urgência à audição destas entidades e, por isso, fazemos um esforço suplementar de ter dois dias inteiros dedicados a estas audições, prejudicando, inclusive, o nosso trabalho noutras comissões parlamentares. Portanto, é ao contrário, nós atribuímos uma importância, uma prioridade única a estas audições, como não temos porventura atribuído a outras audições. Passo agora a palavra para a Associação de Combate à Precariedade, Precários Inflexíveis, em que dou a palavra à Mafalda Brilhante. Por favor, Mafalda.
Sim. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar nesta audição em nome da Associação de Combate à Precariedade, Precários e Inflexíveis. E enquanto Organização de Combate à Precariedade, acompanhamos o problema dos profissionais da cultura há vários anos. Temos dado o nosso contributo da forma que ele é necessário e temos também alguma participação naquilo que tem sido as mobilizações dos trabalhadores neste setor. Mas há organizações de vários tipos, socioprofissionais, sindicais, de base de trabalhadores que se mobilizam e trabalham diretamente no setor e que representam diretamente e por isso conhecem profundamente os problemas e muitas delas integram esta lista de entidades que vão ser ouvidas pela Comissão e que darão com certeza contributos muito mais específicos sobre os problemas mais concretos. Mas é sabido, o problema da precariedade neste setor é um problema estrutural, é um setor marcado por um padrão de incumprimento das relações laborais e de desproteção social, informalidade, precariedade extrema, que acaba por se traduzir numa desproteção generalizada brutal, não é? E a pandemia foi isto que fez, tornou tudo isto mais evidente. Foi basicamente um detonador que fez com que os efeitos da pandemia fossem esmagadores e foram em muitos setores. Fruto das pessoas terem ficado sem trabalho e, portanto, sem rendimentos. Mas nos setores em que o quadro de desproteção das relações laborais é grande, por as relações serem desregulares e irregulares, os efeitos são ainda mais brutais. E é importante que aqui, nesta audição, também separemos estes dois momentos temporais. Ou seja, por um lado o problema estrutural e por outras consequências deste problema estrutural. Sobre o problema estrutural, sabemos, persiste há décadas e é responsabilidade dos últimos governos, sem exceção aqui. Nenhum respondeu a este problema e saudamos a preocupação de fazer este debate, mas isto responsabiliza todos os grupos parlamentares, todos os partidos, todas as entidades que tiveram em algum momento nos últimos anos responsabilidades governativas, porque este é o principal problema que tem sido identificado. E a mobilização dos profissionais deste setor conduziu e fez com que fosse possível haver um processo de diálogo aberto, inédito pela primeira vez, que esperamos que venha a corrigir estes tais problemas estruturais que já vêm de há muito e que é o processo conhecido por todas nós, como a instituição do Estatuto dos Profissionais da Cultura, que tem dois objetivos principais. Por um lado, acabar com a precariedade e com o incumprimento generalizado das regras laborais e, por outro, garantir um quadro de proteção social real, adaptado às reais necessidades destas pessoas. Esta questão tem o seu fórum próprio, as organizações representativas do setor estão presentes, estão a debatê-lo e não é com certeza aqui que vai ser discutido. Mas sabemos também que o Governo tem hesitado os temas. Ainda agora, na semana passada, ouvimos o Primeiro-Ministro a tentar impor um calendário em que o Estatuto estaria aprovado no dia 22 de Abril, quando o que sabemos das organizações que lá estão é que ainda há muitos assuntos que são muito importantes e que estão em aberto. Os mecanismos que possam vir a ultrapassar as irregularidades no setor ainda não estão definidos e sem isto sabemos que não vamos chegar, não vamos ultrapassar tudo isto. E para reconhecermos isto, isto passa obrigatoriamente por reconhecer que este setor tem mesmo características específicas. O trabalho que é desenvolvido por estes trabalhadores tem características que são próprias. São marcados por intermitência, períodos de não trabalho, tudo o que nós sabemos. Isto tem que ser tido em conta tendo, claro, sem colocar em causa a sustentabilidade e as regras da segurança social. Mas a segurança social tem de responder à realidade, aos problemas reais das pessoas. E nesta linha, também já ouvimos, a Ministra do Trabalho também já tem vindo a anunciar que vai ser garantida a proteção a todos os trabalhadores e também falou de algumas medidas adaptadas para manter a continuidade da carreira contributiva, que também é um problema grande. E o que é esperado é que este trabalho se conclua e que exista no final um enquadramento que ultrapasse de uma vez por todas estes problemas de há décadas e que inicie uma era completamente nova nas relações laborais deste setor. Que não venha a acontecer, como na Lei 4 de 2008, que também houve uma grande insistência no Governo, na altura também PS, e que acabou por não resolver nenhum problema e que estamos hoje na situação em que estamos também por causa disso. Portanto, este é o problema estrutural, mas depois há o outro, as consequências deste problema, ainda para mais num momento como este. E parece-nos que é aqui que nos temos que concentrar agora, porque hoje há milhares e milhares de profissionais da área da cultura que estão confrontados com estes efeitos da precariedade e que estão numa situação limite, muitas vezes desesperante. E aqui o Governo também tem hesitado. Há anúncios feitos desde janeiro de um apoio específico para estes trabalhadores, mas que ainda não foi pago. Já estamos a 23 de março, portanto passado mais de 2 meses e ainda, as pessoas ainda não receberam. E já houve uma multiplicação de anúncios, ainda agora nesta última fase ouvimos falar de mais de 2 meses de pagamento, mas o que sabemos é que nunca há datas marcadas, nunca há prazos para estes pagamentos. E nesta resposta, sabemos, têm sido afastados também dos apoios gerais por características muito específicas, ou porque fazem parte de estruturas associativas, ou porque têm o CAI errado, ou porque têm um trabalho dependente ocasional que faz com que os requerimentos sejam indeferidos e que as pessoas não percebam esta situação, não é? E isto é o que se tem que perceber, ultrapassar e fazer com que os apoios cheguem realmente às pessoas. E neste ponto há também a dizer que a resposta do Estado não tem havido uma resposta padrão, que seja igual para todos. Tivemos casos como o Teatro Nacional em que os rendimentos dos trabalhadores foram salvaguardados, mas depois temos os casos que envergonham este país, como o caso da Casa da Música ou da Fundação Serralves, que têm participação do Estado, têm financiamento público e o que fizeram foi descartar as pessoas no primeiro momento, perseguir quem protestou, filmar pessoas em manifestação para as descartar, ou seja, um manual de más práticas laborais de o que não fazer. E a maior parte das pessoas que trabalham neste setor estão a recibos verdes e este é o problema. Sabemos que se estão afastadas do direito ao contrato de trabalho e é por isso que estão neste momento nesta situação, porque deixam de conseguir aceder à proteção social. Portanto, são descartadas num primeiro momento e depois, quando chega o momento que deveria haver uma resposta, estes apoios não chegam. E foram remetidos, e os que chegaram foram remetidos para apoios que sabemos como é que funcionaram. Valores muito baixos, atrasos, indeferimentos, na maioria dos casos, não houve qualquer tipo de acesso. Se tivessem um contrato de trabalho, sabemos que estariam abrangidas por outras medidas e não poderiam ser nem descartadas e teriam agora apoio. Depois há matérias que são mais específicas das preocupações de uma parte do setor, os investimentos de longo prazo. Sabemos, o PRR concentrou-se em áreas que acabam por excluir estas preocupações. O Primeiro-Ministro também resolveu responder num tom um pouco informal, que é uma pena. Mas isso outras organizações poderão falar melhor. Percebe-se aqui também que há alguma pressa, alguma ansiedade que está refletida até no próprio requerimento de alguns setores empresariais com muita força.
Vou ter pedido para terminar, já excedeu muito o seu tempo.
Com certeza, só uma frase final, que é isto. Acho que o que nos deve guiar neste momento é a resposta urgente e imediata aos trabalhadores deste setor. Obrigada.
Muito obrigada. Vou agora iniciar a ronda dos grupos parlamentares. Em primeiro lugar, vou passar ao grupo parlamentar requerente, o PSD, ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e os meus colegas deputados. Cumprimento também o conjunto de instituições e entidades que vieram hoje ao nosso convívio falar sobre este tema e permitam que diga que estou especialmente orgulhoso por o PSD ter tido esta iniciativa. Nós tivemos três iniciativas. A primeira foi fazer um balanço de um ano de cultura em pandemia, que qualificamos catastrófico. A segunda foi de propor, e nem para isso tivemos o apoio do Partido Socialista, que 2% do PRR fosse dedicado à cultura, não a medidas genéricas nem indiretas, mas mesmo à cultura, e em terceiro, propor uma audição urgente do conjunto de entidades. Ainda bem que assim está, e hoje, confesso, estou especialmente satisfeito. E ao fim de uma hora, cerca de uma hora de debate, eu pergunto a mim mesmo, porquê é que ninguém os ouve? Porquê é que ninguém os ouve? A verdade é que em Portugal nós constantemente trocamos o importante pelo urgente. Mas desta vez tinha que ser mesmo assim. Tínhamos de trocar o importante pelo urgente. O setor tem deficiências estruturais, mas neste momento tínhamos de responder às urgências urgentes. E como nós sabemos, os marinheiros, os grandes marinheiros, conhecem-se das grandes tempestades. E quando a tempestade chegou à cultura, nós percebemos que, infelizmente, o barco estava à deriva. E não estava à deriva porque o PSD diz. Estava à deriva porque o setor o diz. E cada uma das pessoas que nos ouve saberá melhor que eu o que aconteceu. E eu pergunto, alguém me consegue afirmar, sem mentir, que as medidas foram urgentes, coerentes e não deixaram ninguém para trás? Esta é que é a grande questão. E uma das coisas que nós mais pedimos, e ainda bem que está a acontecer isso, é que, mais do que o diagnóstico trágico que nós temos de um ano de cultura em pandemia, é perceber as respostas do setor. Porque é que vocês não são ouvidos? Eu já ouvi hoje, e agradeço-vos muito os vossos contributos, porque esta audição está a ser muito positiva por isso, muito marcada por respostas, muito marcada por terapêutica e não por diagnóstico, e tenho ouvido aqui um conjunto de medidas que nós podemos qualificar de transversais. O apoiar a questão da segurança social, a questão do IVA, a questão das moratórias, a questão das rendas, sim, nós podemos ir buscar isso a outros ministérios, a outras medidas transversais. Mas há algumas que têm que ser só para a cultura. As pessoas não percebem. Primeiro, eu não entendo porque é que um euro gasto na cultura é gasto e no turismo é investimento. Não percebo porquê. E, principalmente, não percebo como é que a cultura é tratada como aos outros setores, quando os agentes culturais e mesmo as empresas do setor da cultura, a maior parte delas transporta uma coisa que poucas empresas em Portugal têm. Porque as empresas do setor da cultura transportam memória, história e identidade. Quantas empresas portuguesas se orgulham de transportar memória, história e identidade? E, portanto, agradecendo muito os vossos contributos, de facto, é preciso olhar para as medidas, não só na perspectiva transversal, e eu bem percebo que fujam para a coesão territorial para encontrar respostas, que fujam para a transição digital para encontrar respostas, tudo menos Ministério da Cultura. Tudo menos Ministério da Cultura. Eu ouvi aqui propostas muito interessantes, nomeadamente naquilo que diretamente, expressamente, pode ir para a cultura, quanto à lei do mecenato, quanto ao tipo de bolsas individuais para o apoio à transição digital, que é muito interessante, o conjunto de apoios específicos de base territorial para levar a cultura a todo o lado e não só a alguns públicos, e principalmente, quando nós olhamos para um setor que é o primeiro a fechar e o último a abrir, também têm que ser criadas medidas. Não é medidas porque o setor fica em casa, é medidas porque o setor trabalha apesar da pandemia. Embora nós saibamos que a cultura é, antes de mais, feita para o seu público, para o público. Quando não temos público, também não pretendemos que o setor da cultura fique em casa, porque há muitas atividades da cultura que podem, se tiverem apoio, continuar a trabalhar, continuar a ensaiar, continuar a tocar, nem que seja a gravar, e, portanto, não os impedir de fazer aquilo que mais gostam. É dramático ouvir aqui que há pessoas que abandonaram a sua vocação e a sua profissão para sobreviver. É esta a resposta que Portugal tem. Nós temos de ser um bocadinho mais ambiciosos que isso e deixávamos as seguintes perguntas. Primeiro, porquê? Se alguma vez foram ouvidos em relação ao PRR, nós já percebemos ou não percebemos como é que ele passou no Conselho de Ministros, o que é que lá estava a fazer a Ministra da Cultura quando isto aconteceu. Não vale a pena vir com respostas pelo jornal a dizer que isto é tudo transversal e o dinheiro chega lá. Segundo, embora seja um bocadinho um estilo desta ministra, um estilo guterrista, de para cada problema um grupo de trabalho, mas perguntar-vos, vocês foram realmente ouvidos pelo Ministério, tiveram reuniões, apresentaram propostas, o que é que vos disseram? Seria dramático nós chegarmos à conclusão que até o Ministério da Defesa poderá fazer mais pela cultura que os próprios agentes do Ministério, nomeadamente a ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Deputado. Passo agora a palavra à senhora Deputada Mária Mara Lagriminha, que insiste em chamar-lhe Mara Coelho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, senhora Deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente, por me passar a palavra. Quero agradecer aos representantes da audição da Associação de Espetáculos, agentes e promotores portugueses, da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, da Associação Portuguesa de Festivais de Música, da Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos, da Ação Cooperativista de Apoio a Artistas, Técnicos e Produtores, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos e da Associação Precários Inflexíveis, por se terem disponibilizado a participar nesta audição e pela intervenção que deixaram aqui nesta fase inicial. Esta Comissão e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao longo dos meses, têm tido a oportunidade de ouvir as mais diversas entidades e agradeço-vos em nome do PS por isso. Não posso deixar de começar pelo contexto que nos leva para este ponto a que se chegou e que realmente é ímpar no país e no mundo, como muitos de vós realçaram, e que infelizmente arrastou o setor cultural, acentuando as suas vulnerabilidades, e mais ainda os setores que as vossas entidades representam, e que são de facto os espetáculos, os festivais, os eventos, os serviços técnicos para os eventos, o audiovisual e os músicos, todos aqui devidamente representados. E se pensarmos em todos estes setores, facilmente entendemos também a presença dos precários inflexíveis, até porque é reconhecida a instabilidade e a precariedade de muitos destes profissionais associados a estes setores. E por isso o Governo constituiu em boa hora um grupo de trabalho com representação do setor e que pretende a atualização e adaptação dos regimes legais dos contratos de trabalho e de segurança social dos profissionais do espetáculo, dos profissionais da cultura. E, portanto, a primeira questão é que balanço fazem, uma vez que, pelo que sabemos, até ao momento foram realizadas mais de 50 reuniões de trabalho, o que deita aqui um pouco por terra aquilo que o Sr. Deputado do PSD disse inicialmente, de ser um ministério que não ouve as entidades, e tendo aqui alguns desses setores, questiono que contributos têm dado para os principais desafios deste Estatuto, quer ao nível do regime contributivo, quer da segurança social, mas também do modelo de regime laboral, de prestação de serviço e registro dos profissionais da cultura. Quero também reconhecer o esforço de reinvenção que o setor fez ao longo do tempo, em que por razões de saúde pública nos levaram para um novo confinamento e encerramento de atividades que naturalmente nenhum de nós desejava. E por isso, sabendo que estamos nesta fase de desconfinamento progressivo, não posso deixar de destacar que, tomando boa nota de todas as propostas que aqui deixaram, questiono se fizeram chegar ao Ministério as mesmas e realço que desde o primeiro estado de emergência que o Governo agiu de forma transversal, como o momento exigia, apoiando as empresas, os trabalhadores, com as medidas de layoff simplificado, apoio extraordinário à retoma progressiva das atividades das empresas em situação de crise e linhas de apoio à economia Covid-19, ou mesmo as moratórias de créditos, como foi aqui proposto e feito de forma continuada pelo Ministério e transversalmente, como teria de ser, com o Ministério do Trabalho e da Economia. Mas também diretamente através da DG Artes, com 35 milhões de euros para apoios sustentados e apoio às entidades elegíveis do concurso 2021, incluindo as que não tinham sido apoiadas depois de auscultado o setor. Do mesmo modo, também a música, é bom recordar, finalmente foi feito o aumento da cota da música portuguesa nas rádios, em cerca de 30%. Sabemos que um setor já é vulnerável, acentua essas vulnerabilidades nestes momentos e, conscientes disso, também o Governo apresentou o programa Garantir Cultura, que é, em bom rigor, um robusto programa de emergência, essencial, é certo, é um programa de apoio à criação cultural e artística e de retoma das atividades, com uma dotação de 42 milhões de euros, com um caráter universal, não concursal e a fundo perdido, como há muito era desejado. Quero aqui sublinhar que os avisos para o Garantir Cultura, tal como previsto, são abertos no final deste mês, já foi divulgado para o dia 30, tal como previsto desde o início, e em conformidade também com o calendário de desconfinamento que foi aprovado pelo Governo. Do mesmo modo, a Sra. Ministra anunciou que o programa extraordinário aos artistas, autores técnicos e outros profissionais de cultura, no valor correspondente a um IAS, seria alargado para 3 meses, tal como previsto, as inscrições estariam disponíveis no mês de fevereiro e os pagamentos seriam realizados a partir do final do mês de março. Este é um apoio e também reforçá-lo, disponível para todos os profissionais do setor e, além do mais, cumulativo com outros apoios, sendo que o setor da cultura é o único setor a ter um apoio exclusivo desta natureza, o que demonstra a preocupação do Ministério. Foi ainda criado o programa Apoiar com o Ministro da Economia e também para as atividades culturais. Foi aqui referida a questão do PRR e dizer também que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou propostas de alteração no período de consulta pública do documento, mas é importante clarificar que este documento também deve ser lido com outros documentos estruturantes, como o Next Generation e o envelope financeiro relativo ao novo quadro financeiro plurianual, que devem assegurar investimentos em eixos como as redes de equipamentos culturais em todo o país, com impactos quer na criação de emprego, quer de oportunidades de trabalho, na infraestruturação física e tecnológica e na disponibilidade de conteúdos artísticos e patrimoniais em formato digital ou incorporação da arte, da criatividade na indústria e no tecido empresarial. Sabendo que já estou a esgotar o meu tempo...
Oh, Sra. Deputada, já esgotou.
Já esgotei o meu tempo. Peço desculpa, Sra. Presidente. Só para terminar... Gostaria de vos perguntar, sabendo que naturalmente em alturas de crise qualquer apoio é sempre considerado insuficiente pela forma e pelo momento que vivemos, gostaria de vos perguntar se em termos de curto prazo e medidas prioritárias, que medidas identificariam como prioritárias e a curto prazo, uma vez que muitas delas já estão a ser executadas e encomendidas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada,
Sra.
Deputada. Descontar-lhe-ei na próxima intervenção e estou a tentar aqui pôr isto a zeros e não consigo. Bom, mas pronto, vou passar a palavra agora à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas as pessoas. E eu queria começar por agradecer os representantes das entidades que participam nesta audição de hoje e destacar a importância desta audição. Esta audição insere-se num conjunto de outras que foram sendo feitas, algumas por iniciativa do Bloco de Esquerda, justamente para nós podermos conhecer a realidade do setor e obter mais informação para depois poder informar as nossas iniciativas políticas sobre esta matéria. Já foi dito anteriormente que é a situação de grande calamidade que afeta ao setor, ou seja, vemos neste momento há várias pessoas, devido à perda de rendimentos que há mais de um ano tem vindo a acontecer, estão numa situação desesperada, podendo, muitas delas não tendo capacidade para fazer face às suas despesas. E isto é algo que tem sido destacado desde o início da pandemia, nas diferentes audições que temos feito, mas também como denúncias feitas pelos próprios através da mobilização das estruturas representativas do setor, o que tem sido muito importante para colocar o estado da cultura tanto na agenda mediática como na agenda política. E isso é algo que eu quero saudar, porque tem sido relevante esta pressão que os representantes do setor têm feito e também mostra mostra ou é uma manifestação da luta intransigente para melhorar as suas condições, quer seja as suas condições de vida, as condições materiais, mas também para poder resolver dificuldades estruturais que há muito tempo estão colocados e que têm tido pouca alteração. Portanto, fazendo este início de análise da situação, eu gostava de fazer algumas perguntas concretas que têm a ver com algumas medidas, umas delas que procuram responder à situação de crise que se vive no país e que afeta desproporcionalmente o setor. Nós sabemos que as perdas, o setor da cultura foi dos mais afetados da pandemia, com perdas superior a 80% em muitas atividades. Portanto, eu queria perguntar sobre as medidas que foram apresentadas. Nós temos verificado que, apesar do anúncio que foi feito a 14 de janeiro, os apoios não têm chegado aos trabalhadores da cultura. Isso já foi dito hoje, mas eu gostava que se fossem mais precisos nessa informação. Ou seja, se podem nos dizer quais é que são os CAIs que foram retirados, ou seja, quais são as pessoas que não estão a conseguir aceder aos apoios e qual é que tem sido a justificação para essa dificuldade. Portanto, sabemos que eles ainda não foram pagos, mas gostávamos de saber quais é que têm sido, qual é a percentagem dos trabalhadores que poderão vir a ser beneficiados destes apoios e qual é a percentagem de trabalhadores que são excluídos e quais é que são os CAIs, se têm essa informação, quais é que são os CAIs que têm sido excluídos também e qual é a justificação que tem sido. Outro aspecto que tem sido abordado nesta audição de hoje está relacionado com os projetos mais a longo prazo. E aqui eu gostava de fazer perguntas relativamente ao programa Garantir Cultura. O programa Garantir Cultura foi, os regulamentos foram publicados ontem e gostava também que nos dessem a vossa opinião sobre as especificidades do próprio regulamento. Ou seja, quais é que são a forma como as estruturas vão poder aceder ao programa Garantir Cultura foi definido através de um documento onde estão perguntas e respostas, ou seja, as perguntas frequentes e as respostas. Eu gostava de saber qual é a análise que fazem desse documento e quais é que são as dificuldades que conseguem já identificar e que soluções é que apresentam para essa dificuldade. Nomeadamente, a vossa opinião, a abrangência do programa e os valores disponibilizados para o programa, aqui o programa faz uma diferença entre os valores para organizações coletivas e singulares com atividade não comercial e depois com tecido empresarial, ou seja, atividades artísticas singulares e coletivas e depois uma diferença relativamente ao tecido empresarial. Eu gostava aqui de ouvir a opinião sobre as duas coisas, sobre os critérios de aplicação do programa e sobre os obstáculos que identificam para a aplicação destes critérios e a abrangência do próprio programa. Outra pergunta tem a ver com o plano de recuperação e resiliência. Nós também olhámos com perplexidade e preocupa-nos que, embora a ministra tenha dito que está empenhada em escrever o setor como um eixo estratégico para o país, que não tem específicas para a cultura. E algumas das entidades disseram-nos que tinham apresentado propostas e outras não, e aquelas que não apresentaram propostas, nós precisamos saber qual é...
Senhora deputada, vou ter que lhe pedir para terminar.
E também uma pergunta sobre os trabalhos do Estatuto da Cultura e esta indicação de que iria ser apresentado...
Muito obrigada, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Desculpa pelo tempo.
Não tem importância. Vou passar agora a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Tendo em conta algumas das intervenções, eu creio que é útil desfazer alguns equívocos sobre os chamados mecanismos de recuperação e resiliência. O que está previsto, quer ao nível de montantes, quer ao nível de concretização, não é bazuca nenhuma. Aliás, agora até já só lhe chamam vitamina e está mais a caminho de ser um chazinho de limão. E, portanto, não haja ilusões. O PRR não vai ter uma resposta pensada e articulada com as necessidades nacionais. E, naquilo que nós conhecemos dos contornos que têm sido apresentados, vai ser uma opção pelo aproveitamento das verbas que têm sido disponibilizadas a partir exatamente dos mesmos critérios da política de direita que têm estado presentes em sucessivos governos PS, PSD e CDS. Aliás, note-se que há uma transferência direta de 4,5 mil milhões de euros para os grandes grupos económicos. E, portanto, estamos à espera que seja este um mecanismo que vai resolver os problemas estruturais da cultura no nosso país, sem existir qualquer plano estruturado de intervenção específica? Não, não vai. Nós até votámos a favor daquela questão da recomendação dos 2% para a cultura. Não é? Mas essa não é a questão. A questão é o plano também. E a esse nível, parece-nos que são precisas opções políticas, orientações, programas e projetos que não podem reduzir-se ao PRR e que devem mobilizar os vários instrumentos disponíveis, começando pelos orçamentos do Estado e passando sim pelos fundos comunitários. E aquilo que nós consideramos é que precisamos de uma política alternativa de esquerda que responda às necessidades do país, e isso tem faltado. Tem faltado. Precisamos de respostas de emergência porque as pessoas precisam de ter para ontem pão na mesa. E isto continua a ser um problema nas artes e na cultura. Os apoios sociais não podem deixar ninguém para trás, mas têm deixado, nomeadamente os 1519 desta vida instável das artes e da cultura. E, portanto, nem estes, nem outros, nenhum, ninguém pode ficar para trás. E ninguém pode ficar para trás, não é só transitoriamente, com a atribuição de um apoio que era previsto ser de um mês, que depois passou a três, que já devia ter sido pago e ainda não estava a ser pago. Não, têm de ser apoios que durem enquanto durar esta situação de constrangimento ao funcionamento normal da cultura. Mas têm de ir para além dela, porque nós neste momento estamos confrontados com um problema. Têm de ser garantidas as condições de segurança sanitária para as artes e a cultura poderem trabalhar. É insustentável, parece-nos, prolongar o não funcionamento e seguir de confinamento em confinamento, ou pior, que é inventar horários, como por exemplo a IGAC veio agora esclarecer, que praticamente amputam qualquer possibilidade real de trabalho, de espetáculos, de concertos, se aquilo for assim. Não faz sentido nenhum pensarmos que a cultura só vai poder funcionar de manhã. Isto não faz sentido nenhum. O que é preciso é garantir que existem condições para se poder trabalhar em segurança, para garantirmos que temos vida para além do vírus. E, naturalmente, em condições de segurança sanitária, porque isso aí todos nós assim o queremos, como é evidente. Parece-nos que é preciso começar a falar também de outras questões. Não só da resolução da situação que está agora colocada em termos de apoios de emergência, essa é prioritária sem dúvida nenhuma, mas nós não chegámos aqui. A situação que está colocada não deriva especificamente do surto epidemiológico. Deriva de uma situação precária das artes e da cultura no nosso país que vem de há décadas, de sucessivos governos que não fizeram as intervenções e as alterações necessárias para que a cultura tivesse esta possibilidade de trabalhar com condições e para que os trabalhadores das artes e da cultura fossem considerados como tal. Muitas vezes, e ainda no outro dia o PCP fez uma audição e nos dizia um músico, um trabalhador da área da música, que muitas vezes lhe perguntam, então vai, então, ah, pois, está bem, então trabalhas fazes música e tal, mas qual é que é o teu trabalho a sério mesmo? Ainda continua a haver esta mentalidade no nosso país. Não pode. E o que é facto é que não tem havido intervenção política para contrariar isto, porque não têm sido respeitados os direitos destes trabalhadores das artes e da cultura. E aquilo que tem acontecido é a eternização de vínculos precários que não pode suceder. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que tem de haver um Plano Nacional de Desenvolvimento para as Artes e para a Cultura, conforme o PCP há muito tempo proposto, com medidas concretas, com a atribuição do mínimo de 1% do orçamento do Estado para a cultura, para começar. Precisamos de um efetivo combate à precariedade e, portanto, aquilo que é o estatuto que está aí a ser anunciado e que para aí vem, não pode ser uma ferramenta de condenação à eterna precariedade dos vínculos nas artes e na cultura. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar às entidades que aqui hoje vieram também falar, já foram ditas aqui, nomeadamente por uma série delas, uma série de propostas concretas, mais até na ótica daquilo que é o apoio à economia, mas o que é facto é que também se tem que colocar esta questão, e é a última questão que gostaria de deixar, que é o que é que, na vossa opinião, é preciso fazer e que opções tem o Governo de tomar para garantir que existe arte e cultura para além da crise que está colocada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não temos mais grupos parlamentares inscritos e, por isso, iremos passar agora para a fase das respostas das entidades. Vamos utilizar a mesma ordem e, portanto, vou passar a palavra agora à Associação Espetáculo, Agentes e Promotores Portugueses. Não sei se continua a ser a Rafaela, se passamos para um dos seus colegas, mas decidiram. Faça a palavra.
Será André Sardi.
Bom dia, Sra. Presidente.
Bom dia. É um gosto tê-lo aqui connosco.
Obrigado, igualmente. Eu não vou cantar, mas um dia, se calhar, faço como o Tom Zé e envio-lhe um requerimento em forma de canção. O Tom Zé foi um requerimento à censura, não é o caso, mas um dia destes penso fazer isso. Se calhar podem ser ouvidas de uma forma diferente as nossas ansiedades, os nossos problemas. Eu gostaria, antes de mais, de fazer aqui um resumo sobre o setor. Dados do INE 2019, 16,9 milhões de espectadores, 6 milhões pagaram bilhete, 10,9 milhões de bilhetes foram oferecidos. De todos estes bilhetes, 36% foram vendidos para a música, 36,5% em teatro. Na música tivemos 9 milhões de espectadores, gerando 98,5 milhões de euros de receita.
Tem que ativar a sua câmara, senão continuamos a ver-nos uns aos outros.
Peço desculpa, é que a minha chamada... Minha ligação caiu e não fiz isto. Portanto, estava eu a dizer que na música 9 milhões de espectadores geraram 98,5 milhões de euros de receita. Ou seja, de todos os bilhetes vendidos, 78,6% foram para a música, sendo que no pop rock tivemos 4,8 milhões de espectadores, 74,6 milhões de euros. Isto é preciso termos noção que... De facto, a música representa uma fatia enorme e extremamente representativa no setor cultural. É importante referirmos que andávamos em roda livre durante mais de 4 décadas. Éramos considerado economia cultural e muito pouco cultura. E aquilo que hoje se verifica no setor é exatamente o resultado disso tudo. E é um resultado que... não pode ser apontado a A, B, ou C ou a D, mas deve ser apontado a todos os governos sucessivos, a todos os membros dos parlamentos sucessivos, que efetivamente não têm olhado para este setor com a devida atenção. E, portanto, o resultado que estamos hoje a viver é, de facto, um resultado dramático. Respondendo às questões aqui levantadas... pelo Sr. Deputado, antes de mais pelo Sr. Deputado Paulo Rios, do PSD, efetivamente a Associação Espetáculo tem tentado falar com o Governo e tem estado, inclusivamente, em alguns grupos de trabalho, mas relativamente ao PRR, temos a notar e a sublinhar o seguinte: a cultura estava no plano Costa e Silva. De facto, ele caiu quando passou do plano Costa e Silva para o PRR. E, portanto, é preciso perguntar ao Governo porque é que isto aconteceu, quais foram as opções para que isto tenha de facto acontecido. Já proativamente enviámos, no âmbito da consulta pública, uma série de ideias e uma série de conceitos que gostaríamos de ver refletidos neste plano de recuperação e resiliência. E consideramos que é muito importante que todos estejamos unidos para que, de facto, a cultura tenha estes 2,5% que são absolutamente necessários e que podem fazer com que a cultura tenha um futuro mais risonho e mais clarificado. É muito importante também que tenhamos a consciência de que, tendo a música esta importância, as empresas que estão ligadas ao setor têm que ser empresas mais sólidas, empresas que consigam empregar mais, e portanto é muito importante que neste âmbito as empresas deste setor sejam ouvidas e as suas indicações e anotações sejam tomadas em linha de conta no âmbito da construção do Estatuto do Trabalhador. É importantíssimo que este setor seja ouvido e, as suas propostas sejam tidas em conta, porque, de facto, nós, na música, empregamos muitos, muitos milhares de trabalhadores e, por consequência, todas as empresas que estão associadas à música e a esta fatia do mercado. Respondendo também às questões do PS, da senhora deputada do PS, nós temos tido os tais contactos com o Ministério da Cultura e, como disse, estamos a trabalhar em grupos de trabalho. Obviamente que gostaríamos que os resultados fossem rápidos e que fossem quase imediatos. E, efetivamente, há muitos assuntos que não estão por, que estão por resolver, muitas respostas que estão por responder, e como é evidente, nós gostaríamos que, de estar a trabalhar, gostaríamos que tivéssemos, por exemplo, as regras definidas para o verão de 2021. É bom não esquecer que não trabalhámos em 2020, provavelmente vamos trabalhar muito pouco em 2021 e que até 2022 vão passar 3 invernos e, portanto, nós precisamos de medidas urgentes, precisamos de maior celeridade nas decisões, precisamos que as empresas, por exemplo, tenham o apoio às rendas de uma forma mais efetiva e mais rápida e efetivamente as respostas são muitas vezes lentas não tão rápidas quanto gostaríamos. Relativamente ao Bloco de Esquerda, nós, aquilo que conhecemos do Garantir Cultura é, de facto, aquilo que foi lançado ontem, no aviso dos individuais e das empresas sem fins lucrativos, e não conhecemos muito mais do que isso. Temos uma enorme expectativa em relação a este apoio, mas que, de facto, queremos que tenha consequências rápidas, porque o setor precisa, efetivamente, de respostas urgentes e de apoios efetivos. Penso que é isto. Não sei se ficou alguma resposta por dar. Penso que todas as respostas foram dadas. Se tiverem mais alguma questão, estou à disposição.
Muito obrigado. De qualquer forma, já tinha duplicado o tempo que tinha disponível, porque nesta ronda são só 4 minutos, mas, enfim, nós estamos aqui é para vos ouvir e, por isso, a tolerância relativamente às entidades é muito superior àquela, naturalmente, muito superior àquela que tenho com os senhores deputados, que aliás, estão aqui a dizer que já estão habituados. Passo agora, então, a palavra à Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. Não sei se continua a ser a Sandra Faria ou se passo para o Álvaro Covões.
Passo para o Álvaro Covões, por favor.
Então tem a palavra, Álvaro, por favor.
Bom dia, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Eu gostava, num curto espaço de tempo, de dizer algumas questões. Em primeiro, o estado da cultura é este. Como vemos, os grupos parlamentares não estão na sua totalidade representados nesta audição. Isto quer dizer bem o que o regime tem feito relativamente à cultura. Ou seja, existe um alinhamento total de parte dos grupos parlamentares a um setor que é de facto relevante. É bom lembrar que desde a Comissão Europeia, que recomendou que 2% fosse o valor mínimo de aplicação dos fundos da bazuca em todos os países, é bom relembrar que na Europa se fala cada vez mais que o setor cultural e as indústrias criativas são, porventura, o setor onde se deve apostar mais para a recuperação económica no pós-pandemia, e o que nós vemos no Parlamento Português hoje é isto. Não temos a totalidade dos grupos parlamentares nesta audição. Relativamente ao que está a passar no estado da cultura, muito se tem falado, é verdade, mas vou-vos dar pequenos exemplos daquilo que não ajudam a construir nem a desenvolver a oferta cultural e o acesso à cultura em Portugal. Quando o Governo recentemente avançou para a descentralização, mais medidas de descentralização, uma das questões que decidiu no setor da cultura foi que nós, quando organizamos um espetáculo, temos que fazer um comunicado prévio ao IGAC, ou tínhamos ao IGAC, é um sistema que garante que os direitos de autor são pagos e é uma forma de saber o que é que está a acontecer em termos de oferta cultural. Ora bem, a descentralização fez que esta competência passasse para as autarquias. E passando para as autarquias significa que cada autarquia pode decidir em sede da Assembleia Municipal que taxas vai cobrar a cada espetáculo que se realize no seu concelho. Isto quer dizer o quê? Uma estrutura que faça uma turnê pelo país, quanto de antes pagava apenas 17 euros pela licença que requeria ao IGAC para um conjunto de 20 ou 30 espetáculos em 20 ou 30 concelhos diferentes, agora vamos estar sujeitos, porventura, a 20 ou 30 taxas suplementares. Ou seja, não é assim que se constrói a cultura. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. E nós já ouvimos concelhos que estão a pensar em cobrar 180 euros por uma licença para um espetáculo. Ou seja, se este é o caminho que Portugal quer para a cultura, mais vale então termos uma lei que proíba a cultura no país, porque isto, assim não se avança. Nós na cultura temos, por exemplo, um déficit muito grande de um local de trabalho. É uma coisa que se fala pouco em Portugal. Nós, para termos uma oferta cultural, temos que ter salas de espetáculos. E cada vez há menos salas de espetáculos. Apesar de se ter reinvestido na recuperação de cineteatros nas pequenas cidades de norte a sul do país, os grandes centros urbanos onde há maior oferta são os centros onde há menos oferta cultural, oferta de salas de espetáculos. Se nós olharmos para uma cidade como Lisboa, nós temos mais de 20 equipamentos que desapareceram nos últimos 30 anos. E ao invés só foram construídos 3 equipamentos novos. Portanto, nós temos que, em primeiro lugar, enquanto não tivermos espaços para trabalhar, obviamente que os profissionais da cultura vão ter muita dificuldade em poder trabalhar. Porque, por exemplo, e a Sandra, eu gostava de passar para a Sandra depois para falar um pouco sobre o teatro, mas o teatro tem esse problema. Os grupos de teatro, quando querem trabalhar e apresentar o seu trabalho, têm uma dificuldade muito grande em arranjar espaços. E, portanto, enquanto não houver uma política clara de dotar o país de mais equipamentos e de tornar a economia mais uma concorrência mais saudável com os privados, porque, logicamente, quando 90% dos equipamentos são públicos, existe uma concorrência, existe um desequilíbrio muito grande entre o setor privado e o setor público. E por essa razão é que não se constrói uma sala de espetáculos privada de raiz desde 1974. Ora bem, o que é que nós precisamos? Nós temos que salvar o setor cultural. A cultura é fundamental para garantir a identidade de um povo. Nós, no setor privado, que é o setor que nós representamos, temos feito um esforço gigantesco nas últimas décadas e temos nos substituído muitas vezes ao Estado naquilo que a Constituição diz de dar acesso a todos os portugueses à cultura. Somos muitas vezes desacompanhados. Por exemplo, o grupo de trabalho, respondendo ao Sr. Deputado do PS, o grupo de trabalho que temos com o Governo, pura e simplesmente, no que diz respeito ao Estatuto do Profissional da Cultura, o Governo pura e simplesmente escondeu ou não nos forneceu o documento de base de trabalho que forneceu outras associações em novembro. Nós só tivemos conhecimento do documento há uma semana atrás. E, portanto, é muito difícil construir um diálogo assim. Podem-se desenhar muitos grupos de trabalho, mas quando os grupos de trabalho não têm consequências ou funcionam de uma forma menos clara, não se alcançam objetivos, porque todos nós, sejam sindicatos, sejam associações patronais, temos um objetivo muito claro: garantir trabalho a todos, garantir uma melhoria do nível de vida de todos os trabalhadores da cultura e, acima de tudo, o acesso dos portugueses à cultura. Nós precisamos, de facto, é de mudar as políticas culturais. E respondendo também ao Sr. Deputado do PSD, eu gostava de relembrar que as políticas culturais de Portugal nos últimos 40 anos não mudaram nada, não tiveram grandes diferenças. E qual foi o resultado? O resultado que devia ter sido a criação de públicos, a criação de uma oferta artística relevante. Porque, por exemplo, nós hoje estamos em pandemia. Imaginem o cinema se só pudesse apresentar filmes portugueses quando abrisse as salas. Não há oferta suficiente de filmes portugueses, ao contrário de outros países, como a Espanha, como a Itália, como a França. Vamos imaginar a música, exatamente a mesma situação. Nós, neste momento, só dispomos da oferta de artistas portugueses. Existem muito poucos. Não, o número de artistas que existem não são suficientes para o mercado. E, portanto, o setor, apesar da retoma e da reabertura das salas no dia 1 de junho, passou por uma dificuldade muito grande porque, acima de tudo, também não tinha produto. além de ver parte da sua atividade limitada, porque só podíamos apresentar espetáculos em recintos ou em espaços licenciados pela DGS, super controlados, obviamente, por razões sanitárias. Portanto, as festas de norte a sul do país não aconteceram, ou nas ilhas, os festivais não aconteceram. O grande conjunto, a grande oferta cultural que existe no norte a sul do país, pura e simplesmente não aconteceu. E, até hoje, não pode acontecer. Nós temos um grupo de trabalho com o governo no sentido de procurar soluções, mas está a andar a passo de caracol. Porque nós, conhecendo as restrições da saúde pública, tínhamos que encontrar soluções para que as pessoas possam trabalhar, porque é a única forma. Não, nós aqui falámos muito em apoios, e de facto a Porfest falou e bem que também tem que nos dar a oportunidade de trabalhar. É isso que nós pedimos ao Parlamento, é deixem-nos trabalhar, porque é a única forma que nós temos de poder garantir os nossos rendimentos, é trabalhando. Não podemos passar a vida de mão estendida a pedir ao Governo e ao Parlamento para nos darem subsídios para estarmos em casa fechados. Porque nós não trabalhamos nem ao postigo, não trabalhamos em teletrabalho, não trabalhamos em delivery. Nós somos uma indústria da experiência ao vivo, só conseguimos trabalhar ao vivo. E para isso é muito importante mudar de uma vez por todas as políticas. Porque as políticas que existem neste momento e foram sustentadas por todos os partidos que passaram pelos governos, por exemplo, as políticas de apoio às artes, é, obviamente que têm sempre um cunho político, porque só passam determinados projetos e não todos. Se tivéssemos uma lei de mecenato, como a lei brasileira, a lei Rouanet, em que...
Eu vou ter que lhe pedir para terminar, já ultrapassou minutos.
Então,
quatro.
Fixem só o tema da lei Rouanet, que é uma lei importantíssima, que permite às empresas financiar projetos culturais, independente, sem crime político. E isso seria o mais importante para todas as estruturas públicas e privadas poderem ter acesso ao dinheiro. Muito obrigado.
Obrigada eu. Vamos agora passar para o Ricardo Bramão, da Associação Portuguesa de Festivais de Música. Tem a palavra, Ricardo, por favor.
Obrigado uma vez mais por esta intervenção. Concluindo só o que há pouco estava a dizer e também após a intervenção aqui do Grupo Parlamentar, não nos levem mal, mas de conversa estamos um pouco fartos. Todos sabemos aquilo que está a passar, todos falamos e todos sabemos as opiniões, todos procuramos e recebemos informação e conhecimento. Importa é de facto agir e só isso fará sentido. Não precisamos que nos indiquem passos de trabalho aquilo que foi feito pelo Governo ao longo deste ano. Sabemos o que é que foi feito, mas também sabemos aquilo que não foi feito. Palavras motivacionais também nos disseram que algumas, sim, mas não vão resolver. Queremos é respostas ao que nós perguntámos e nós fizemos aqui algumas perguntas e não vi respostas. Perguntaram-nos então outra vez aqui a alguém o que é que então achamos que é mais premente daquilo que indicámos. Mas nós, foi isso que grande parte das associações que estão aqui disseram, aquilo que é de facto premente utilizar desde o trabalho, desde medidas de apoio, desde a questão da contratação, desde a questão da formação. Fizemos todos, obviamente que defendendo o seu aquilo que representam, mas foi aquilo que fizemos como mais importante. Fizemos esse trabalho de casa, uma vez mais assim como fizemos o trabalho de casa sempre que somos chamados, e dizer aquilo que precisamos nesta fase. A nossa associação representa o setor que mais fomenta este fluxo de público entre portas, tudo isso, mas não somos de esquerda nem de direita. Acreditamos que este momento aqui não deverá servir para uma arma de arremesso, ou seja, não queremos que ao estarmos aqui entre associações isto sirva de uma arma de arremesso política entre partidos. Esperamos sim que permita uma mudança de facto. Perdemos um ano para mudar, sentimos que se perdeu uma oportunidade única, porque quando todos nós pudermos retomar os nossos trabalhos normalmente, a única coisa que vamos querer fazer é trabalhar como sempre este setor quis fazer. E é talvez por causa disso, por sempre olharmos para o nosso trabalho em primazia, que se calhar este setor até aqui se calhar não estivesse tão bem representado anteriormente, só agora se calhar muitas associações passassem a existir, precisamente porque estávamos focados na questão do trabalho e não nos permitimos também valorizar em termos setoriais, em termos de colaboradores deste setor. E se calhar esse momento, este ano, serviu para isso. Mas agora, o que tivemos aqui destes 12 meses para criar mudança, de nada serviu. E isso viu-se, acho que hoje, outra vez, tivemos as associações colocaram aqui perguntas, nós colocámos perguntas e os deputados, pelo menos a nós, não tivemos nenhuma resposta a essas perguntas. E, portanto, é esse cuidado que queremos que seja analisado daqui para a frente e de outras formas. Estamos aqui a falar, estamos mais uma vez a reunir todos, estamos a perder o nosso tempo, como também falaram aqui, que estamos a prescindir, então vamos torná-lo útil e torná-lo útil é de facto. Ok, o que é que fizemos de mal? O que é que podemos verificar daqui? O que é que consegue ser implementado, seja em planos de resiliência, seja em questões de trabalho a curto prazo, trabalho imediato, precisamos de informação para nos dar, como é que abrimos as salas de espetáculo, como é que tornamos os eventos a partir de 3 de maio, os eventos no exterior, ativos, ninguém sabe hoje, e mais do que tudo isso, deem-nos informação e deem-nos regras, e a partir daí já podemos decidir se é possível ou não trabalhar, e a partir daí, certamente muitos festivais vão cair, outros não, mas neste momento o NIM é pior que nada, porque não temos nada, temos um NIM, portanto mais vale não fazer nada, e é isto que está a minar todo o trabalho. Temos relatos diariamente de grande ansiedade por parte dos promotores, e não falo porque nós representamos privados, representamos associativos e também de municípios que cada vez mais precisam de saber aquilo que podem fazer neste ano. E, portanto, não podem passar 2 anos sem estar junto das suas comunidades. Obviamente que sempre com as questões de saúde, em primeiro lugar, mas sim, o que é que podemos fazer além disso? Estamos todos tristes, estamos todos a precisar dentro desta questão, e se calhar a cultura é das poucas coisas que nos pode ajudar a mitigar um bocadinho que foram as nossas vidas ao longo deste último ano. Espero não ter consumido desta vez o tempo todo.
Não, senhor. Consumiu 3 minutos e 59 segundos. Só agora faria os 4 minutos. Mas agradeço-lhe muito a sua intervenção. Passo agora a palavra para a Ação Cooperativista de Apoio a Artistas, Técnicos e Produtores. Não, peço desculpa que eu estou sem óculos. Passo agora a palavra para a Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos. Não sei se é novamente ali o Cádia Silva, se é o Luís Miguel Lopes.
Não, sou eu.
Então faz favor, Leocádia, tem a palavra.
Mais uma vez, muito obrigada. Respondendo aqui às perguntas dos senhores deputados, vou só tentar sintetizar isto, em relação às reuniões relacionadas com o Estatuto dos Trabalhadores da área da cultura, a APSTE fez questão de pedir a sua intervenção, ou seja, não tinha sido requisitada a sua presença, certo? Também somos uma associação nova, fruto da pandemia também, a verdade é essa, e fruto da reorganização do setor, e a pandemia também veio permitir isto, e nós requisitámos a nossa presença, e desde o momento que foi aceito, com alguma relutância, passámos sim a fazer parte a constituir esse grupo de trabalho e fazer questão de contribuir o melhor possível para que ele seja, ou seja, a ideia era garantir que o estatuto seja uma ferramenta válida para todos os intervenientes do setor, e não somente para uma parte. Portanto, só com esses contributos também é que isso é possível, mas, como já as outras associações também o referiram, tudo isto é um trabalho feito a passo de caracol e que é muito difícil conseguir, num pequeno espaço de tempo, resolver um problema tão grave que tem vindo a ser acumulado ao longo do tempo de várias sensibilização em relação a este assunto. Isto responde aqui às perguntas em relação ao estatuto. Em relação às medidas, queríamos só salientar que é extremamente necessário garantir a sobrevivência das empresas fornecedoras de serviços técnicos, porque quando houver uma retoma, têm que existir empresas para o fazer, porque o crescimento do turismo, que é impulsionado também pela cultura que o país proporciona, é necessário haver serviços técnicos para que elas consigam acontecer. E o facto de Portugal ser tão apelativo a que o mesmo aconteça também tem a ver com os serviços que se proporcionam e que são fornecidos e a qualidade da mão de obra que existe em Portugal também. Daí essa necessidade de garantir essa sobrevivência. Portanto, continuamos a reiterar que é necessário garantir, apoiar os custos fixos, de forma a fazer a manutenção dos postos de trabalho, para mantermos a qualificação de Portugal para poder continuar a receber e a fazer aquilo que tanto é conhecido como tal. Entretanto, gostaríamos de também pedir aos senhores deputados e ao Governo em si que é extremamente necessário, como já foi feito pelas outras associações, a clarificação dos procedimentos, como a Profesta acabou de falar nisso, para a realização de espetáculos. Ou seja, esta incerteza não permite a promotores, sejam os privados ou públicos, realizar qualquer tipo de eventos, porque ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer, ninguém sabe como é que se vai fazer, Portanto, essa clarificação, essa celeridade é mesmo muito importante e não está a acontecer. Queria só lembrar aqui uma coisa, ou seja, falar sobre uma ação que a APFE está a realizar junto dos municípios. Como já foi referido, os municípios são um grande promotor a nível nacional de cultura, ou seja, de realização de eventos culturais, e temos feito uma sensibilização junto das câmaras. Ou seja, fazemos uma audição particular com cada câmara, e aquilo que nos foi dito é está toda a gente a desistir de fazer coisas, ou seja, de tentar sequer. É claro que a pandemia existe, as regras têm que ser cumpridas, mas devido à falta de clarificação não existe probabilidade, nem existe nenhum tipo de tentativa de se realizar. E não nos podemos esquecer de uma coisa, se desabituarmos as pessoas de irem ver espetáculos, o setor da cultura não vai sobreviver, porque sem público, sem a realização de eventos, ele não acontece. Portanto, este é o nosso registro, é aquilo que temos para dizer, e não sei se existe aqui mais alguma resposta que ficou a faltar responder. Obrigada a todos.
Muito obrigada, Leocádia. Passo agora sim a palavra à Ação Cooperativista de Apoio aos Artistas Técnicos e Produtores. Não sei se é novamente a Isabel Mões, se há
a Catarina... Não, salvo eu. Catarina Requeiro.
Então, sim, senhora. Catarina Requeiro tem a palavra. Muito obrigada.
Muito bom dia. Muito obrigada por este convite. Sendo esta uma comissão sobre o PRR, eu gostava de saber exatamente o que vai acontecer às propostas que foram aqui apresentadas, porque há um trabalho muito grande feito por parte das associações, com propostas concretas, que eu gostava de saber se vão servir de facto para alguma coisa ou se vai ficar tudo na mesma. Respondendo à intervenção da deputada do Partido Socialista, eu confesso que me sinto ligeiramente indignada ao ver esses 4 minutos aproveitados para uma propaganda às medidas do governo, que aliás tem sido muito profícuo nessa matéria, quando estão aqui várias associações que garantem que as coisas não estão a funcionar e que as pessoas estão em grande dificuldade. E nós não temos interesse nenhum em estar a pintar um quadro negro, portanto, acho que a nossa palavra se baseia na realidade, e então vou tentar desmontar um pouco essa propaganda de medidas tomadas. O grande orgulho do Ministério da Cultura e do Governo de que a cultura é o único setor com medidas de apoio específicas resulta do facto das medidas transversais que foram delineadas pelo Governo não se aplicarem à cultura de tal maneira precário e informal o funcionamento deste setor. Portanto, não é por um amor muito dedicado à cultura, é simplesmente porque estavam esquecidos há tanto tempo que não conseguiam ser resgatados com medidas transversais. Indo às medidas pontuais, as medidas anunciadas a 14 de janeiro, não, senhora deputada, o apoio de um IAS não é para todos. O apoio de um IAS, e gostaria muito de responder à Beatriz Gomes Dias, mas neste momento nós não sabemos nada sobre os pedidos de IAS, nós estamos completamente às escuras, portanto, só quando tivermos as respostas que tardam a chegar, saberemos de facto quem foi excluído. Sabemos, no entanto, e já informámos desta situação, que há vários CAIs excluídos deste apoio, nomeadamente mediadores culturais, outros prestadores de serviços. Há uma cláusula que foi acrescentada posteriormente, que não sabíamos, que a existência de um contrato de trabalho em janeiro de 2020 impedia ter acesso a este apoio, o que, no caso da cultura, revela mais uma vez o desconhecimento do setor, porque muitas vezes um contrato de trabalho é um contrato por uma semana, um mês, e que nem sequer chega para sobreviver. Quanto ao garantir cultura, estamos à espera, vimos ontem o regulamento, vamos esperar para ver como acontece. Queria ainda falar dos apoios de repescagem, ou seja, dos apoios sustentados e apoios a projeto que foram repescados. Ficámos muito contentes com essa medida, consideramos que essa não deveria ser uma medida de emergência, devia ser uma medida para ficar. Acontece que neste momento alguns contratos já foram assinados, mas o dinheiro também ainda não chegou às estruturas que precisam dele, e neste momento precisam muito. Quanto ao estatuto, temos uma grande apreensão pelo anúncio de 22 de abril. Recordo que a terceira parte, que regulamenta o regime contributivo, nós tivemos acesso a 2 ou 3 linhas, portanto, sem ter acesso a essa parte e acelerando esta discussão, provavelmente vamos ter um estatuto com fragilidades, e é uma coisa que nos preocupa muito. E há outra coisa que convinha ficar muito clara: o trabalho na cultura tem características específicas, mas é trabalho. O que nós fazemos é trabalho, E as pessoas que trabalham na cultura são pessoas que têm rendas e outros compromissos e que precisam de viver com alguma dignidade. Esperamos que o Estatuto venha conferir essa dignidade, mas neste momento não sabemos nada, porque não há nada que garanta que o que está previsto receber numa situação de desemprego sejam 50 euros, ou seja, proporcional às contribuições, não se sabe absolutamente nada. Portanto, vamos ficar à espera e não vamos deixar passar. E queria também saber, quando nos perguntam medidas prioritárias, eu queria saber se já pensaram até quando vamos viver em estado de emergência, porque não pensem que a 19 de abril vai retomar a normalidade. Porque nós vamos ter efeitos de dominó desta pandemia, pelo menos, seguramente, até 2023. Portanto, que medidas estão em cima da mesa, por exemplo, para acautelar a falta de espaços de apresentação de espetáculos com calendários que estão em overbooking? Como é que isso está a ser pensado pelo governo? Ainda em relação à questão dos cineteatros, que também estará em cima da mesa, e a questão do estatuto, recordamos que nada disto é possível sem um incremento orçamental. Se não houver um aumento do financiamento, tudo isto vão ser cartas de boas intenções. E gostava de deixar ainda uma nota para outra medida, que também é uma medida que, de facto, é muito boa no papel, que é o Plano Nacional das Artes, mas que neste momento não está a funcionar e que se calhar seria um tema que daria para uma comissão parlamentar só, de tal modo está embrulhada a situação do Plano Nacional das Artes. Muito obrigada e gostava de saber...
Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos passar agora a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos Audiovisual dos Músicos, o CNSTE. Não sei se é novamente ao Rui Galveias, se à Sofia Leal.
Sim,
ou...
sim, exatamente.
Então faz favor.
Muito bom dia a todos, obrigada.
Bom dia.
Começando aqui por responder ao Programa Garantir Cultura e ao anúncio do regulamento que ontem foi feito, se nos parece abrangente, numa primeira análise parece-nos, no entanto, parece-nos é que peca por ter, pela primeira vez aparece aqui o apoio aos testes, às equipas, uma reivindicação nossa já que tem já um ano, portanto é muito tarde já. E parte do pressuposto que irá existir uma verdadeira retoma. Ora, refutamos, ela não vai existir, não vai ser uma verdadeira retoma. Relativamente à questão se o orçamento, se a verba total é suficiente, pois não temos forma de saber porque não existe um mapeamento do tecido artístico. Neste momento existe um resultado para as condições laborais do setor, dos profissionais que nela laboram, mas não existe quanto à capacidade de criação territorial. Portanto, não temos nunca como saber se esta política cultural é baseada em quê? É baseada em que números, em que capacidade artística? E passo agora a palavra ao Rui Galveias.
Obrigado, Sofia. Ora, nesta realidade que nós estamos que temos vivido e perante as perguntas que foram feitas, às vezes tento perceber e é óbvio que nós valorizamos completamente a que se façam que haja uma comissão de cultura e que ela funcione. Nós não estamos a pô-la em causa. O problema é que chegamos a um ano depois do estado de emergência a estar a discutir, e estamos aqui a discutir coisas que já foram discutidas antes e que já foram apontadas antes durante todo o ano e que até é que em alguns casos alguns partidos políticos ouviram. Não foi o caso do PSD. Eu não me lembro da última vez que reunimos com o PSD. Já foi há bastante tempo. E há um espaço que nós gostaríamos que o PSD e todos os partidos que estão no Parlamento criassem para falar com a cultura durante as legislaturas todas. Não é só quando cai o Carminha Trindade, como é o caso com a situação da pandemia. Portanto, nós já fomos ouvidos, é um facto, e fomos ouvidos por vários grupos parlamentares, não fomos ouvidos ainda pelo PSD, é a primeira vez, tirando da última na Comissão de Cultura, mas de uma forma geral. Agora, ir ouvir os problemas, ir ao encontro dos problemas, ir à procura dos problemas e de ouvir o setor, é uma coisa que nós entendemos como uma exigência que devemos fazer sempre ao poder político. O balanço de trabalho do grupo de trabalho, o balanço sobre o grupo de trabalho do Estatuto. O Estatuto, como eu há bocadinho até estava a começar por aí, acabei aí, se calhar podemos continuar por aí. O Estatuto que nós precisamos para o setor está muito longe de estar escrito. Há um trabalho que foi feito e que foi forçado pela rua, pelo facto das pessoas, muita gente que aqui está hoje, ter estado na rua, nós termos estado na rua, do setor ter estado na rua. O setor aproximou-se muito em muitos aspectos, em muitas reivindicações. É uma coisa que que nós temos que valorizar muito. Há muita coisa em comum, não é difícil construir medidas de emergência a partir da auscultação do setor, porque há uma grande percentagem das exigências que são comuns, há outras que não, que são diferentes, como é natural, mas de facto, quando nós começamos a falar, a pensar no estatuto, começamos a pensar nesta ideia que o estatuto foi importado como um conceito que veio só como uma palavra. Ou seja, é um exercício formal em que nós estamos neste momento a falar desta palavra maravilhosa, mas na realidade, na realidade da criação desse estatuto, a origem dele tem a ver com leis laborais diferentes, com contratos de trabalho, com acesso à segurança social, e aquilo que se fala nesses estatutos, nesses países, são especificidades das profissões. Não tem a ver tanto com as questões de base do Código de Trabalho. Tem muito a ver com especificidades das profissões, e aí, sem dúvida, que um estatuto faz sentido. Mas não deixa de fazer sentido que o Código do Trabalho, se tivesse sido aplicado e se não tivessem ficado um conjunto de pessoas não tivessem sido empurradas para a precariedade, hoje não estaríamos a discutir com tanta premência um estatuto como se fosse o salvador das relações laborais em Portugal. Nós temos um problema de fundo. Eu não acho que tenha nascido em 74, mas nasceu muitos anos depois com a instalação da precariedade. Uma atriz portuguesa que nos contou que em 82 ou 83 foi trabalhar e ao fim de mês decidiu ser mãe e tinha licença de maternidade. Isto é a realidade de um trabalhador da cultura no início dos anos 80. Não é a nossa realidade hoje. Portanto, avançámos muito, recuámos muito mais. É um facto. E neste momento, aquilo que está em cima da mesa na discussão com o governo preocupa-nos imenso. Portanto, como balanção. Porque fez uma adaptação da 4/2008. Há ali coisas que ainda estão longe de estarem solucionadas, mas há um trabalho de 6 meses à volta de uma das 3 partes do estatuto. Há um trabalho que está a meio, que corresponde à primeira parte do estatuto, tem a ver com a classificação das profissões e uma exigência que todo o setor faz, que é a exigência de que haja um mapeamento sério com um outro conhecimento do setor para, de facto, que as medidas que são pensadas possam ser pensadas tendo em conta o verdadeiro tecido e ver a verdadeira realidade. Posso dar como exemplo coisas que estão aparentemente fora que às vezes estão fora aqui do continente, que é a realidade açoriana. Acho que era interessante o PSD também falar sobre isso e sobre o orçamento e o que está a pensar, por exemplo, para os seus próprios governos regionais, salvaguardando a independência dos governos regionais. Mas é bom ver a diferença de políticas e a diferença de orçamentos. E a questão da terceira parte, não é? A questão da terceira parte, que essa sim pode fazer alguma diferença, que deveria ter um conjunto de ferramentas que empurram definitivamente para a contratação em vez do trabalho precário, e nós não sabemos se é isso que vai acontecer. E é uma preocupação que nós temos. Portanto, da discussão que tem havido com o governo, tem havido discussão, temos sido ouvidos. Há uma discussão sobre o trabalho, sim, mas o resultado, se não fosse a pressão da rua, se não fosse as exigências que foram feitas, que damos como exemplo o alargamento a todas as estruturas apoiadas pelo DG Artes como garantia da sua sobrevivência para o ano 2022 e 2023, se não fosse essa força, estas coisas não teriam acontecido. Nós procurando responder a mais coisas. O que é que nós gostaríamos que acontecesse? Nós temos estado a repetir sempre, é o reforço das medidas. Algumas medidas são exigências de todo o setor desde o início do ano. Elas têm que ser reforçadas, têm que se reduzir exponencialmente a diferença entre anunciar uma medida e pô-la em prática. Nós tivemos um anúncio de medidas que estavam no orçamento de Estado, não são medidas para o confinamento, são medidas para a situação da pandemia, que foram aprovadas em orçamento de Estado e que não foram postas em prática ainda. Foram apresentadas a 14 de janeiro, indicado que seriam lançadas a 18 de fevereiro, e esta questão dos 438 € que são insuficientes, ou seja, isso é outro aspecto, não é? Nós deveríamos estender muito este valor. Esse reforço desse valor continua a não acontecer. A extensão no tempo, nós temos que levar as medidas de apoio aos trabalhadores e também às empresas do setor até que se volte de facto à normalidade e que a capacidade de trabalho se modifique completamente. E a abrangência, não pode ficar ninguém de fora. Este conjunto de CIRS que a Catarina falou, a questão do 1519, ninguém escolheu ser outro prestador de serviço, porque achando
que iriam ficar fora dos apoios do Ministério da Cultura por causa de uma pandemia. As pessoas escolheram ser outro professor disso e foram levadas a isso, foram empurradas para isso por N situações. E a fundamental é a precariedade que existe no trabalho em Portugal.
Eu lamento muito, mas vou ter mesmo que me interromper porque o senhor já está a chegar aos 8 minutos e o limite eram 4.
Eu só queria pôr uma pergunta, então.
Pronto, vai chegar aos 9, portanto.
Rapidamente. Okay. Sobre as relações laborais e sobre o potencial de trabalho que nós temos, os sindicatos estão disponíveis para trabalhar diretamente com as estruturas que aqui estão presentes para fazer a negociação dos contratos de trabalho e conseguir trabalho com direitos para toda a gente. Não é preciso um estatuto para isso. O estatuto pode ser útil. Se não for...
Muito obrigada. Passo agora a palavra à Mafalda Brilhante, da Associação de Combate à Precariedade. Por favor.
Sim, obrigada mais uma vez. Então, havendo vários problemas neste setor, como é bem percebido aqui, acho que um deles é o planeamento. E temos visto muitas vezes alguns destes setores que até quiseram precipitar e pressionar para que as atividades fossem abertas, mesmo quando as regras sanitárias não o aconselhavam, que têm interesses específicos, como é normal, e que têm forçado esta tal abertura rápida e antecipada. Mas vimos nisso também muito pouca preocupação com a situação dos profissionais da cultura, que é o que nos ocupa. E parece-nos que faríamos mal se guiássemos as nossas preocupações e orientássemos a política pública por estas preocupações, porque elas são de outro tipo. Já vimos também o que é que uma abertura faz, não é? Já tivemos uma abertura de portas antes, falou-se muito nesta retoma de atividade, mas sabemos que foi uma falsa retoma e que muitas vezes até adensou ainda mais os problemas, porque ou os apoios acabaram, ou estavam para acabar e as pessoas continuaram, muitas sem nada, outras ficaram sem nada. E portanto parece-nos que isto, garantir que o que precisamos mesmo é garantir que toda a gente que não tem rendimentos recebe algum tipo de apoio. E foi aqui dito pela deputada do PS que há vários apoios, várias linhas, que é o único setor que tem um apoio específico, um apoio exclusivo. Mas porquê? Não é? Porque estamos neste momento há um ano que muitas das pessoas que trabalham neste setor estão sem nada, porque foram excluídas dos apoios gerais e os apoios específicos também ainda não chegaram, como já foi aqui dito. Os 438 euros, o apoio exclusivo para este setor, foi anunciado a 14 de janeiro, garantiram que o pagamento ia ser feito por ordem de pedido, imediatamente após a avaliação positiva do pedido, e até agora nada. O que se viu foi que houve uma atualização das FAQs no site do Governo para este caso, em que mudaram, sem avisar ninguém, colocaram uma frase a dizer que o pagamento está previsto para a última semana de março. Ora, isto é que não pode acontecer, não é? Não se pode fazer um anúncio a 14 de janeiro e no dia 23 de março garantir que vai ser pago com a maior celeridade e no dia 23 de março ainda não se saber rigorosamente nada. Vai-se ter acesso ao apoio? Quem é que está de fora? O apoio não chegou? Isto é que não pode mesmo acontecer. E, portanto, é isto. Há realmente vários apoios anunciados, há vários anúncios, mas 0 euros na conta das pessoas, não é? E parece-nos que é isso que tem que realmente mudar. Isto é transversal quando falamos de apoios, não é? Os apoios exclusivos para este setor ou os apoios transversais aos trabalhadores que ficaram sem rendimentos. Precisamos de mais informação. Não se pode atualizar simplesmente o site, as FAQs do site da Segurança Social e esperar que toda a gente tenha acesso a essa informação. É preciso mais informação, mais clara e mais transparente. É preciso prazos reais de pagamento. As pessoas têm que saber, têm que conseguir planear minimamente a sua vida. Isto não tem acontecido. Estamos há um ano com isto e nunca as pessoas conseguem planear. Portanto, prazos, calendarizar os pagamentos, as pessoas saberem quando é que vão ter o dinheiro na sua conta. E é preciso um plano de apoios até haver estes constrangimentos, não é? Porque sabemos, já houve uma falsa retoma uma vez. Vamos, o que é que vai acontecer agora, não é? As pessoas precisam ter esta informação. Portanto, é preciso criar apoios que não excluam ninguém. Já ouvimos aqui falar, o Rui Galveias, a Catarina Requeijo já puseram aqui muitas situações de pessoas que ficaram sem apoios. Portanto, é mesmo preciso conhecer as especificidades do setor para conseguir dar resposta em termos de apoios que não excluam ninguém. E é isto que temos que garantir, que os apoios chegam a toda a gente, porque ninguém pode ficar sem eles. E quanto ao estatuto, mais uma vez, tem o fórum próprio de debate. Achamos que o que é importante dizer é que é mesmo necessário ter calma, não pode haver atropelos, tem que ser um diálogo aberto entre o governo e as entidades que representam o setor. Atropelos não ajudam em nada e, mais uma vez, já vimos o que é que acontece quando um processo deste tipo é apressado. É o mesmo que a Lei 4 2008, não é? Fez, está implementada, mas o que é certo é que a precariedade continua a reinar e a informalidade impera neste setor, portanto não mudou nada. Precisamos de um estatuto que realmente altere o quadro das relações laborais e que vire de uma vez por todas a página à precariedade que é lei na cultura. Obrigada.
Muito obrigada. Vamos agora dar início à segunda ronda com meia hora de atraso. E por isso agora são 2 minutos para cada grupo parlamentar e 2 minutos para cada entidade. Eu já combinei aqui com os nossos serviços que ao fim dos 2 minutos é retirada a palavra. E, portanto, passo de imediato para o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Tem a palavra, Sr. Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as contribuições de todos. Situando o que é que o PSD pode fazer. O PSD promoveu, em boa hora, com o apoio da Comissão, a audição de todas estas entidades, porque tínhamos a certeza que o diagnóstico era este e era muito mau. A missão da minha ilustre colega, porque eu tenho enorme simpatia, do Partido Socialista, hoje ela está a defender uma causa impossível, não é fácil para ela, e portanto também temos de dar aqui algum desconto desse ponto de vista. Já nem dinheiro atirado para cima dos problemas resolve. Mesmo quando a Sra. Ministra aparece com 42 milhões, já nem assim o setor resolve. Mas o PSD, que é o maior partido de oposição, tem aqui responsabilidades grandes. E nós, por muito que alguns não queiram entender isto, nós, enquanto não formos governo, temos a obrigação de ajudar o governo a governar ou, quando muito, tentar obrigá-lo a governar. E, portanto, o PSD está completamente disponível para, em relação àquele conjunto de medidas que não estão a abranger os profissionais, porque eles passam abaixo do radar, ou por causa da norma, ou por causa do CAI, ou por causa da informalidade, estamos cá para aprovar, discutir rapidamente e aprovar medidas que permitam que ninguém fique para trás. Mas, em relação à lei do mecenato, estamos muito interessados em participar ativamente no sentido de ela ser aprovada e atualizada com caráter de urgência. Ou seja, nós estamos cá para ajudar, não fizemos este debate para retirar dele dividendos políticos, fizemos para mostrar uma evidência e procurar soluções. E nós queremos ser parte da solução, dado que o Governo é parte do problema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nesta última intervenção, quero apenas deixar a todas as entidades aqui representadas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está sempre disponível para as auscultar, quer em audição, em comissão, quer em audiência, e que sabemos que, apesar de haver da nossa parte e da parte do Governo um enorme empenho, numa altura em que sabemos que, com tudo o que se passou neste ano e meio, foi ímpar e quase distópico, mas sabendo que claramente as desigualdades e as vulnerabilidades são sempre maiores naqueles que já per si o são, mesmo em alturas de crise. E apesar do paternalismo do meu ilustre colega deputado do PSD, devo dizer que para nós, para o Partido Socialista, os apoios que estão a ser executados e continuarão a ser, reforço aqui também que o Garantir Cultura, desde que foi apresentado, foi clarificado que os avisos estariam disponíveis até ao final deste mês, e estarão, tal como a previsão do plano de desconfinamento, que esperamos que seja efetivamente possível cumprir. Para nós, prioritário será naturalmente a questão do Estatuto do Profissional da Cultura, que garanta uma proteção social necessária, um regime laboral adequado às particularidades e necessidades deste setor, e isso também foi por vós assinalado. Também dizer que, na perspectiva daquilo que são as competências desta Comissão na área do acompanhamento das políticas, fiscalização da política cultural do Governo, quer do ponto de vista das políticas públicas, com enorme preocupação para a questão territorial, queremos dizer também que para nós é fundamental a implementação da rede de teatros e cineteatros portugueses, e por fim que estaremos atentos, sinalizaremos ao Governo sempre que necessário, quer através do Ministério da Cultura, mas também do Trabalho, da Segurança Social e da Economia, como áreas transversais que podem responder em concreto aos problemas do setor, e que nesta fase de retoma são de facto indispensáveis essa transversalidade. Estaremos sempre disponíveis, quer nesta comissão, quer também em audiência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, que está via Skype. Dois minutos.
Muito obrigada. Queria mais uma vez agradecer às entidades toda a informação que nos disponibilizaram e também à sua organização e à sua persistente luta para a melhoria das condições, quer sejam aquelas que resultam agora da crise. E da crise que estamos a viver, resultante da pandemia, mas também por alertarem e denunciarem os problemas estruturais que existem na cultura. Nós temos apresentado um conjunto de iniciativas legislativas que não têm sido aprovadas no Parlamento, mas nós vamos continuar a fazê-lo. E também temos endereçado um conjunto de perguntas à Ministra da Cultura para poder esclarecer várias situações que têm sido, nomeadamente, os trabalhadores que foram excluídos dos apoios, os trabalhadores e as trabalhadoras que foram excluídos dos apoios e outras situações que nos têm sido denunciadas. O Bloco de Esquerda tem um compromisso assumido e reiterado com as pessoas que trabalham na cultura, justamente para, por um lado, resolver os problemas estruturais que existem, e aí estamos bastante atentos no que irá ser a solução final do Estatuto dos Trabalhadores da Cultura, e nós sabemos que é preciso reforçar a ideia e a concepção de que a cultura é trabalho e ela precisa de um regulamento, de um dispositivo legal específico que proteja os trabalhadores e as trabalhadoras, que garanta o trabalho com direitos. Por outro lado, também é preciso reforçar o orçamento para que as medidas que são tomadas sejam robustas, que garantam a coesão territorial e que garantam o direito à fruição e à criação cultural. Estas são, para nós, aspectos fundamentais do trabalho que temos estado a fazer, e nós temos assumido esse compromisso e temos reiteradamente apresentado projetos no Parlamento que não têm sido aprovados. E vamos continuar a fazê-lo, contando com a pressão que os trabalhadores e as trabalhadoras têm feito sobre o Ministério da Cultura, e também continuar a trazer, a participar neste debate e a estabelecer a relação de diálogo com as organizações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Olha, distraí-me e, portanto, deixei-a usar mais tempo do que deveria. E, portanto, passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra, Sra. Deputada, durante dois minutos. Muito bem, sempre.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do PCP, nós naturalmente tomámos nota das várias propostas que aqui vieram pelas várias entidades, e levá-las-emos em conta naquilo que forem as nossas iniciativas legislativas, mas também o próprio questionamento direto ao Governo. Queríamos deixar desde já esse compromisso para com todas as entidades que aqui colocaram as suas preocupações. Naturalmente vamos avaliar o que é que podemos fazer, e mediante aquilo que também são as nossas posições conhecidas nesta área. Mas também queríamos aqui clarificar uma questão, porque há pouco o PSD estava a dizer que as propostas que viessem aqui, nomeadamente em relação a apoios, e até falando da questão do CIRS e dos CAIs da cultura, que votariam a favor, mas não fizeram, inclusivamente. Há muito pouco tempo houve um projeto de lei do PCP, o 669, que estabelecia medidas de apoio extraordinário no âmbito cultural e artístico, alargando a todos os trabalhadores o apoio enquanto vigorassem estas medidas de constrangimento ao funcionamento, incluísse os 15-19, que alargasse a todos os prestadores da cultura, trabalhadores da cultura, que fosse um IAS e meio por trabalhador, periodicidade mensal, que acumulavam com outros apoios, enfim, todas estas questões, e de facto não foi uma iniciativa viabilizada por PS, PSD, CDS e portanto chumbou. Dizer que não vamos desistir, vamos voltar à carga e deixar o convite a todas as entidades que tenham interesse em remeter contributos escritos sobre as propostas, detalhando-as, que naturalmente teríamos todo o interesse em recebê-las. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora à Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento os representantes das associações, a quem desde já agradeço a presença e todas as sugestões e reivindicações que partilharam e que são absolutamente justas. Gostava de referir um estudo que foi feito na Europa a pedido da GESAC, chamado Reconstruir a Europa, a Economia Cultural e Criativa antes e depois da Covid-19, que mostra que o setor em 2019 gerou cerca de 643 mil milhões de euros de receita, assegurou mais de 7 milhões de empregos, representou 4,4% do PIB da União Europeia em termos de volume de negócios total. Ou seja, isto tudo para dizer que, de facto, a indústria cultural e criativa está no centro da economia e da competitividade europeia. A cultura é o terceiro empregador na Europa, depois da hotelaria e da restauração. E, portanto, obviamente, que tem outros benefícios, seja a nível social e educativo, que também merecem aqui atenção. E isto para dizer o quê? Que não se compreende a falta de investimento do governo português na cultura, e digo isto em relação ao antes e ao pós-Covid-19. De facto, o setor da cultura foi indiscutivelmente um dos mais afetados, com desinvestimento crónico. A pandemia veio evidenciar ainda mais as fragilidades e sabemos que este setor resiste graças a uma grande resiliência dos seus profissionais. Vocês já tiveram a possibilidade de responder à generalidade das minhas questões. Eu vou-vos colocar apenas uma questão. Nós temos um Conselho Nacional de Cultura. Este é supostamente o órgão consultivo do Governo para a área da cultura. Tem por missão emitir pareceres e recomendações sobre a realização dos objetivos da política cultural, assim como propor medidas que julgue necessárias ao seu desenvolvimento. E, portanto, eu pergunto-lhes se nesta fase, em particular, se consideram ou não que o Governo deveria reunir o Conselho Nacional de Cultura para que o setor pudesse intervir de uma forma mais direta na recuperação e mesmo nas políticas atuais de apoio ao setor. Muito obrigada. Era isto.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos começar então agora a ronda das entidades. Passo a palavra à Associação de Espetáculos, Agentes e Promotores Portugueses, por favor. Rafaela Ribas, André Sardé, José Moraes. Bom, vamos então, vou passar...
Senhor, é o José Moraes que vai
falar. Faz favor, por favor, então, tem a palavra. Tem a palavra.
Senhor Presidente, eu penso que terá caído a ligação.
Mas agora estamos a ouvi-lo, não temos a imagem.
Peço desculpa. Bem, penso que terá caído a ligação do José Moraes, era ele que estava para falar. Muito resumidamente, nós queremos reforçar o nosso empenho em que encontrar medidas, não só medidas para colmatar e mitigar as questões urgentes que nos ligam a todos, mas ao mesmo tempo também preparar tudo aquilo que consideramos fundamental para a regulação do setor, para a profissionalização, para a diminuição da precariedade e, portanto, achamos que é preciso estarmos juntos, unidos, para que, quando recomeçarmos, estarmos, de facto, numa situação melhor do que aquela que estávamos e estamos completamente disponíveis para isso, quer um diálogo com o Governo e um espírito de colaboração, quer com os grupos parlamentares de todos os partidos. E, Sr. Presidente, muito obrigado também pelo trabalho que tem feito. Eu penso, vocês estão a ouvir? Não. Eu penso que a minha ligação também...
Não, estamos a ouvir muito bem. Estamos a ouvir e estamos a ver.
Peço desculpa, é que eu deixei de ver a minha imagem. É exatamente isso que queria referir, que estamos completamente disponíveis para colaborar e faremos chegar a todos os grupos parlamentares, de facto, aquilo que achamos que são as prioridades neste momento de emergência, mas também as prioridades para quando voltarmos em pleno à atividade.
Muito obrigada, é uma excelente ideia. Todos os contributos escritos que possam enviar são mais consistentes para o nosso trabalho e, portanto, são sempre bem-vindos. Vou passar agora a palavra à Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. Não tenho indicação de quem irá falar, portanto, passo a palavra.
Sandra Faria.
Muito bem, Sandra, tem a palavra.
Vou dois minutos e vou responder às perguntas da primeira ronda. Começando pelo Sr. Deputado do PSD, que usou uma metáfora de vivemos numa tempestade. A verdade é que vivemos nesta tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. Uns estão num iate, outros estão num barquinho, outros estão num barco à vela. Portanto, e isso vê-se, por exemplo, relativamente aos grupos de trabalho. Eu volto a salientar que... o Álvaro Covões da direção da APF falou, no grupo de trabalho do Estatuto do Trabalhador, nós não somos tratados da mesma maneira. Não nos é dada a mesma informação. Por exemplo, fomos separados do grupo de trabalho principal e ontem tivemos uma reunião só as associações empregadoras. Portanto, não somos tratados da mesma forma, não é democrático. Sim, somos ouvidos muitas vezes e sim, temos sempre enviado as nossas propostas para o Governo e para os respectivos Ministérios, tanto da Cultura como da Economia, e também trabalhado com a DGS na reabertura das salas e com as regras. Relativamente à senhora deputada do PS, gostava de perguntar como é que é dado o plano de desconfinamento que tanto falou, sem horários de funcionamento para a cultura. Portanto, é um profundo desconhecimento de como funciona o setor. Como é que se diz que podem abrir as salas de espetáculos no dia 19 de abril e não dizem a que horas é que funciona? Deram para a restauração, não deram para a cultura. Como é que é possível dizer que o Garantir Cultura está aí? Foi anunciado a 14 de janeiro, estamos a dia 23 de março. Portanto, as inscrições vão ser feitas até ao final do mês, se calhar os resultados só saem em junho, 6 meses depois de serem anunciados. Como é que é possível? Como é que é possível, senhora deputada do PS, que o Partido Socialista foi o único com assento parlamentar que votou contra a proposta dos 2% da bazuca para a cultura? E para finalizar muito rapidamente, uma resposta à senhora deputada do PCP, o que seria necessário fazer para alterar é muito simples. Só uma situação é vontade política. Vontade política é a solução para todos os problemas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sandra Faria. Passo agora a palavra à Associação Portuguesa de Festivais de Música. Ricardo Bramão, tem a palavra.
Obrigado uma vez mais. Nós tínhamos estado noutra audiência em 15 de maio de 2020, estamos outra vez a 23 de março e estamos com mais problemas. Ou seja, obviamente que a pandemia agravou todos estes problemas, estarmos mais meses sem trabalhar isto tudo agravou. Não esquecer que aquilo que falámos estão coisas execuíveis para o imediato e um curto prazo. Os pedidos para nos deixarem trabalhar e elucidar a informação que nos são dita, as regras, os procedimentos, volto a insistir neste ponto, porque temos insistido e continuamos a não ter as respostas e é isto que também nos mata. E depois, obviamente, as questões de apoio, que precisamos saber aquilo que vai existir e perante as condicionantes ou não. Porque, obviamente, se tivermos limitações, quanto maior as limitações e as restrições vão existir no tempo, melhor tem que ser preparada esta questão dos apoios. Farei chegar, já estava aqui por escrito o que hoje indicámos, para a informação ficar perdida e ser melhor analisada. Mantemos também a nossa disponibilidade em contar por FEST para qualquer tipo de esclarecimento, informação que necessite e trabalho do vosso lado. Portanto, sempre enviámos essa informação, mas também gostaríamos de perceber quando nos é pedida essa informação, de quais são os festivais que existem em Portugal, quando é que vão ocorrer, de que forma, o que é que fazem essa informação. Portanto, obtendo um raio-x do panorama dos festivais, daquilo que é a tipologia dos festivais, do público que frequentam, o que é que fazem essa informação que já foi passada a diferentes interlocutores do lado governamental e também a nível partidário. Pedimos, então, que envolvam definitivamente mais pessoas deste setor cultural. Temos, por exemplo, uma comissão técnica para analisar os grandes eventos para a efetivação dos mesmos a partir de 3 de maio, mas esta é apenas composta por médicos e enfermeiros. Logo, não conseguirá certamente ajuizar de uma forma técnica aquilo que são esses mesmos eventos. E temos muita gente com muitos anos de experiência, 30, 40 anos, que neste momento ou está desempregada precisamente ou tem uma vasta experiência e pode ser tratado de trabalhar como independente e ajudar, por exemplo, esta comissão ou qualquer outra comissão que seja efetivada com pessoas com muita experiência, larga experiência no setor e que possam dar estes cunhos que são importantes para a efetivação destas medidas.
Muito obrigada, muito obrigada, Ricardo.
Só acabar que eu fui o único, se calhar, que fui sempre interrompido e não me deixaram terminar.
Desculpe lá.
Que as pessoas sejam definitivamente incorporadas e estamos aqui para o melhor desta área. E se forem de facto incorporadas, certamente estas medidas conseguirão ser mais facilmente implementadas e de uma forma correta e da próxima vez não estarmos aqui e estarmos a viver um concerto ou um festival da próxima vez que interagimos uns com os outros.
Muito obrigada, Ricardo. O senhor foi o único que foi interrompido porque foi o único que ultrapassou os 2 minutos. E passo agora a palavra à Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos, Leocádia Silva ou Luís Miguel Lopes. Por favor.
Sim, bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, em jeito de conclusão, gostaríamos de reforçar novamente a necessidade premente das intervenções que, portanto, necessitamos a dois tempos, desde já as medidas mais urgentes para resolver as questões que as nossas empresas ultrapassam e que todo o setor e toda a indústria cultural e criativa passa durante estes tempos de pandemia e, obviamente, ter em conta também aquilo que será a necessidade de, portanto, uma resolução a médio e longo prazo naquilo que possa dizer também respeito ao plano de recuperação e resiliência. Reforçamos novamente também a necessidade da identificação e da clarificação de um CAI exclusivo para este setor, já que só no seio da nossa, portanto, da nossa associação, as nossas empresas encontram-se distribuídas, portanto, por 36 CAIs, o que dificulta, obviamente, a identificação clara na objetividade deste setor. Reforçar novamente também a questão da extensão e a necessidade da extensão das moratórias até pelo menos ao final do ano 2022, já que não se prevê que este setor possa ter de facto uma retoma que possa vir a acontecer antes do final de 2022 e mais importante que isso nesta altura é de facto o trabalho que tem que existir para que, portanto, junto aos municípios, as nossas empresas também possam trabalhar e para que possa haver realmente uma clarificação objetiva das regras e uma promoção da atividade cultural relativamente à questão das regras, portanto, no que diz respeito aos eventos e aos espetáculos. Portanto, deixar também a nota de que a nossa associação obviamente se disponibiliza para a colaboração com o Governo.
Vai ter que terminar, já ultrapassou o tempo.
Muito obrigado.
Muito obrigada a nós. Vamos agora passar à ação cooperativista de apoio aos artistas técnicos e produtores, a Isabel Mões, Catarina Requeijo ou Filipe Baracho.
Sim, vou falar, Isabel Mões.
Faz favor, Isabel.
Então, em jeito de conclusão, dizer muito rapidamente que nós precisamos de medidas urgentes, mas com prática urgente. Ou seja, como já foi dito, nós percebemos que os apoios aos trabalhadores são morosos e deixam muita gente fora. O anunciado a 14 de janeiro, os apoios da DG Artes, já há pessoas que já receberam esses contratos, há outros que ainda não. Salientamos também a importância da contratação de mais pessoas, tanto para o Ministério da Cultura como para a DG Artes, porque é impossível as pessoas estarem a tratar de um volume maior de processos com o mesmo número de pessoas. O garantir culturas, saíram as linhas, mas já foram alteradas, porque o que foi anunciado inicialmente seriam 12 mil euros para os singulares, que agora passaram a 10 mil. Para os grupos informais e entidades coletivas seriam 50 mil, agora são 20 mil para os informais e 40 mil para as entidades coletivas. Já nos surgiram algumas dúvidas também ao nível da faturação, que esperamos ver esclarecida. E, portanto, é urgente o que é urgente, implementar o que é preciso implementar, como o Plano Nacional das Artes, que já foi aqui referido, implementação concreta no seu território, com meios, com dotação orçamental, com cumprimento dos calendários e dos contratos com os artistas. É preciso implementar também a rede de teatros e cineteatros. Os teatros e cineteatros foram construídos em 1999, foram recuperados centenas de teatros e auditórios por todo o país, mas não foram estabelecidas condições orçamentais para a gestão desses. E a tutela não implementou um plano orçamental e legislativo, ou seja, ficou a cargo das autarquias. Existiram autarquias que fizeram uma gestão desses equipamentos, houve outras que assim não o fizeram e, portanto, há muitos equipamentos que estão fechados. Esses equipamentos têm que ter recursos humanos e têm que ter recursos técnicos para se poderem credenciar e para poderem fazer parte dessa rede. E, portanto, é muito importante dar esses mecanismos para que possam ser postas em prática todas estas medidas. E,
obrigada.
Claro, uma dotação orçamental e esperamos que o Governo arrepie caminho e que coloque a cultura no plano de recuperação e resiliência.
Muito obrigada, Isabel Mões. Passo agora a palavra novamente ao Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos do Audiovisual, Rui Galveia, Sofia Leal, Luís Cunha, agradecemos a vossa presença. Um de vós irá usar da palavra.
Bem, nós queremos deixar aqui três desafios, ou em três perspectivas. Um, ao Governo, que dê tempo para a discussão do que falta do Estatuto e de tudo aquilo que ainda está em cima da mesa, que precisa de ser aprofundado, que reforce definitivamente as medidas de apoio de emergência ao setor e tenha em conta que elas vão ter que chegar até 2023, pelo menos. E aos grupos parlamentares que se empenhem para que nunca mais não há, para que nunca mais falte um Ministério da Cultura, que o Orçamento de Estado para a Cultura seja completamente diferente do que temos neste momento, porque só com um Orçamento de Estado reforçado se podem garantir políticas de cultura que depois influenciam todo o setor em várias frentes. Que recebam e que tenham a ligação ao setor cultural de uma forma permanente e não só quando estamos em plano de urgência. Isto não se aplica a todos, aplica-se a alguns, infelizmente. E a todo o grupo de trabalho que está aqui presente e a todas as organizações que aqui estão presentes, que lutem em conjunto para que o trabalho no setor da cultura seja um trabalho com direitos, com contratos de trabalho, com garantia de que as pessoas podem ter uma vida e pensar uma vida enquanto trabalhadores da cultura e não viver nesta lógica de navegar à vista em que nós vivemos todos e para que esta situação nunca mais aconteça.
Muito obrigada. Para concluir, passo a palavra à Associação de Combate à Precariedade, Precários e Inflexíveis, Mafalda Brilhante, por favor.
Obrigada uma vez mais. Então, não há muito a acrescentar, mas para resumir e concluir, registo que não foi dito nada sobre a demora nos apoios de emergência para os trabalhadores do setor. Mas agora em resumo, ou seja, tivemos atividades encerradas e bem para responder à pandemia, na prática há um ano. Não houve verdadeira reabertura, foi apenas parcial no momento do tempo. A precariedade estrutural no setor deixou a esmagadora maioria dos profissionais da cultura sem trabalho, sem rendimentos e também sem proteção. Os apoios extraordinários foram muito insuficientes, porque os valores foram insuficientes e muita gente viu os seus pedidos indeferidos. O acesso dos profissionais aos apoios extraordinários e os apoios específicos aos profissionais do setor têm mesmo de chegar aos trabalhadores da cultura urgentemente. Os apoios para 2021, ao contrário do que foi anunciado pelo Governo, são mesmo insuficientes e estão a demorar muito a chegar às pessoas. Os apoios específicos para os trabalhadores da cultura, anunciados há dois meses atrás, ainda não chegaram. Estamos a chegar ao final do primeiro trimestre de um ano muito duro, que o Governo e toda a gente sabia que ia ser muito duro. Os profissionais da cultura estão há um ano sem rendimentos. É preciso que os anúncios se transformem em apoio, que chegue realmente às pessoas. E quando sairmos desta pandemia, já tenhamos um novo enquadramento, um estatuto que chegue aos seus objetivos, para acabar com a precariedade estrutural no setor e assegurar a verdadeira proteção social para os profissionais da cultura. Portanto, basicamente, a curto prazo, garantir que ninguém fica de fora, que ninguém que fica sem rendimentos fica de fora dos apoios, médio e longo prazo, acabar com a precariedade e com o incumprimento generalizado das regras laborais neste setor e garantir um quadro de proteção social que seja realmente adaptado às reais necessidades e às condições de trabalho destas pessoas. Obrigada.
Muito obrigada, Mafalda. Chegámos ao fim desta audição. Agradeço a todas e a todos que participaram nela, quer as senhoras e senhores deputados, quer acima de tudo a todos os profissionais que nos deram a oportunidade de ouvirmos. Alguém perguntava há pouco, dizia que ia enviar informação escrita e para que é que isso servia. Eu diria que quer a informação escrita, quer todas as intervenções que foram aqui ocorreram, servem para, primeiro que tudo, para todas as senhoras e senhores deputados, quer os que estão aqui presentes, quer todos os outros, porque esta informação fica disponível para todos os deputados, a ter uma mais real e mais próxima informação do que se passa realmente no setor, pelo menos a percepção dos seus profissionais, das suas empresas, das suas entidades, das suas organizações e também, com base nisso, fundamentarem propostas que possam vir a concretizar aqui na Assembleia da República. Quer requerimentos ao Governo, propostas de resolução e mesmo propostas de lei podem ser baseadas nesta informação em direto que recebemos da parte da sociedade civil, da parte dos profissionais do setor. É muito importante que isto aconteça nesta altura, porque nesta altura é que as pessoas estão a sentir os seus problemas. Mas também fundamentam não só propostas que possam ser feitas para ultrapassar esta situação, que é uma situação dramática, e os setores não são todos iguais. É dramático para todo o país, para todos os portugueses, para todos os trabalhadores, mas há setores que são muito problemáticos pela sua natureza. A natureza do conteúdo, este setor é um setor muito problemático e que urge que tenham mais... que sejam aplicadas melhor as soluções que existem, ou porventura existirem outras soluções. É muito importante também que se faça numa perspectiva de futuro. O setor não tem problemas só agora numa época de pandemia, tem problemas que se arrastam e que temos todos em conjunto, partidos, deputados e o Governo, temos que trabalhar no sentido de ultrapassar essas matérias. Muito obrigada, dou por fim esta audição e passamos dentro de 5 minutos para a audição seguinte, já infelizmente com algum atraso, porque a audição era suposto começar às 11, são 11:39 e, portanto, faremos 5 minutos de intervalo para mudanças de equipes. E muito obrigada, muito bom dia a todos e a todas, e já nos reencontraremos.